Esportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos de volta à sua companhia nesta primeira edição do mês de novembro. O ano de 2023 aproxima-se a passos largos do seu final. Muita matéria desportiva, até bem perto das 23 horas, efetivamente num fim de semana que fica para a história como um dos de maior sucesso à escala concelhia no que diz respeito ao Conselho de Tomar. E começamos precisamente pelo judo, dando-lhe saber que a judoca tomarense Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze nos campeonatos da Europa que decorreram na cidade de Montpellier, França. A atleta da Sociedade Filarmónica Gualdin Pais ficou assim no terceiro lugar na categoria de menos 78 quilos, depois de bater a holandesa Gutsche Steenhuis. A Patrícia Sampaio só não conseguiu ultrapassar a italiana Alice Bellandi, líder mundial da citada categoria. Mais um grande desempenho da tomarense de 24 anos que tem colecionado medalhas nos últimos meses de competição. Filipe Lopes, comentador da Hertz para o judo, destacou mais esta conquista de Patrícia Sampaio.
Está claro para a participação de Patrícia Sampaio, que compete na categoria de menos 108 quilos, onde há pouco conquistou a medalha de bronze, trazendo para Portugal a segunda medalha destes campeonatos da Europa. No primeiro combate, a atleta levantina vence por ipon em apenas 7 segundos uma atleta russa, Daria Kadzavaia, que compete sob a bandeira dos atletas individuais neutrais, devido ao impedimento da Federação Russa participar em competições internacionais, passando dessa forma de imediato aos quartos de final, porque Patrícia estava já na segunda ronda, porque era cabeça de série. Nos quartos finais, de frente à líder do ranking mundial, a italiana Alice Bellandi, a mesma que tinha tirado a oportunidade de Patrícia chegar à final no passado Grande Slam Abu Dhabi, onde volta a perder, mas agora não por ipom, mas sim por vazar, e foi um combate extremamente disputado, relegando a atleta tomarense para a repescagem. Na repescagem, a Patrícia Sampaio defrontou a ucraniana Elizaveta Litvinenko, com um grande controle durante todo o combate, vence por vazar e já no período do Golden Score, chegando assim ao combate mais importante para a Patrícia Sampaio, o combate de disputa da medalha de bronze, onde vem a defrontar a neerlandesa Gutsche Steenhuis, um combate com uma grande prestação da atleta da Gualdin Pais, onde consegue controlar desde o início o combate, vence por ipon, conquistando assim a medalha de bronze e claramente irá subir mais uns degraus no ranking de apuramento olímpico. Quero aproveitar este espaço, claramente, para dar os parabéns à Patrícia, ao treinador e irmão Igor Sampaio, mas também aos seus colegas de clube, que também são muito importantes para a obtenção deste resultado. Quanto à prestação da equipa nacional, claramente destaque para a Catarina Costa, no primeiro dia que consagrou-se vice-campeã da Europa na categoria de menos 48 quilos, onde teve um dia quase perfeito, com uma excelente prestação da atleta da Académica de Coimbra. O outro destaque vai para o dia de ontem, Bárbara Timo, atleta do Sport Lisboa Benfica, que se classificou no 5º lugar. E uma palavra ainda para Telma Monteiro, a campeoníssima e já quase veterana atleta portuguesa, que tem o recorde de campeonato da Europa, ela é ex-campeã da Europa, que no primeiro combate sofreu uma lesão que parecia, temeu-se que podia ser uma lesão com alguma extensão. Felizmente, a partir dos diagnósticos, não vão para esse período, portanto esperamos que Telma Monteiro possa regressar rapidamente. De resto, a equipa nacional de Portugal não esteve assim tão bem quanto esperava. Quase todos os restantes elementos foram eliminados na primeira ronda. Destaque para Jorge Fonseca, que sendo cabeça de série passou à segunda ronda e perdeu frente ao espanhol Nico Xerazadashvili. E pronto, destaque claramente para nós, Patrícia Sampaio, uma grande competição e tem vindo a mostrar que nós não temos tido razão na forma como vamos falando da Patrícia, porque também acompanhamos o trabalho de perto daquilo que é o dia-a-dia de Patrícia Sampaio e é claramente um grande resultado para Portugal e um grande resultado para o judo de Sítio Santarém, que, como eu tenho vindo a dizer, mantendo estes níveis, poderemos esperar que Paris 24 vai ser uma realidade e que Patrícia possa alcançar um resultado de grande montra para nós. Paulo, não queríamos terminar só dando mais uma notícia de que ontem decorreu em Torres Novas, no Centro de Formação Técnico-Competitivo Mestre Kobayashi, mais um estágio da responsabilidade da Comissão Associativa de Graduações, onde tiveram mais de 20 participantes, entre treinadores e atletas, que estiveram ali assim a preparar-se para os próximos exames de graduação, e foi mais um momento de formação feito pela Associação de Judo de Santarém, Paulo. Próximo fim de semana teremos Campeonato Nacional de Séniores, onde espero também domingo trazer aqui algumas as notícias relativamente ao judo.
Filipe Lopes, comentador da ERTS para o judo, modalidade que nesta semana abre assim o ERTS Desportivo, com toda a justiça face à conquista da tomarense Patrícia Sampaio, medalha de bronze no Campeonato da Europa que decorreu em França. E também em destaque esteve o Sporting de Tomar, que ganhou o grupo da segunda fase de acesso da Liga dos Campeões de Hockey em Patins, alcançando um fantástico rendimento de 6 vitórias em 6 jogos, se se tiver em consideração o desempenho em França. Na cidade do Nabão, neste fim de semana, o Leão foi rei. Ganhou ao Ellingen por 6-1, ultrapassou o Noia por 6-2 e a fechar bateu o Valongo por 5-4. Foi a 11ª vitória seguida do Sporting de Tomar em jogos oficiais, registro impressionante e que entra na história do emblema nabantino. Paulo Beirante acompanhou este último embate para a ERTE, destacando a reviravolta do Sporting de Tomar.
Contra o Sporting de Tomar a entrar bem na partida, depois a equipa do Valongo a virar o encontro, depois novamente o Sporting de Tomar a virar o jogo, e depois a equipa do Valongo, já com um resultado de 4-2 a seu favor, o Sporting de Tomar em 3 minutos acabou por virar o jogo e vencer por 5-4. Paulo, deixa-me só referir que já estão apuradas as 16 equipas que irão fazer a Liga dos Campeões. Posso dizer que de Portugal irão as 7 equipas: Oliveirense, Benfica, Sporting, Barcelos, Porto, Sporting de Tomar e Valongo. Depois de Espanha temos 5 equipas: o Leida, o Barcelona, o Reus, Liceu da Corunha e também o Calafel. E de Itália, 3 equipas: Trissino, o Porto del Marmi e o Lodi. De França, o único representante será o Saint-Omer. Portanto, as equipas já estão definidas para a Liga dos Campeões. Vamos ver quem é que calha em sorte ao Sporting de Mar e no seu grupo, sendo certo que irá o Sporting de Mar aqui receber no seu pavilhão as melhores equipas do mundo, aqui em Tomar. Por isso também está de parabéns à Câmara Municipal de Tomar, que apostou este fim de semana e que ajudou o Sporting de Tomar a organizar este fim de semana de qualificação, deu uma grande ajuda. O público também está de parabéns, embora tivesse aqui Tomar expectável que o pavilhão pudesse encher, não o fez durante os 3 dias. Vamos ver agora na fase de grupos se o Sporting Tomar tem também, e aí será um prémio para esta equipa imerecida deste Sporting Tomar, aqui acaba por estar entre as melhores 16 equipas do mundo. À espera daqui a subida, o Sporting Tomar a vencer por 5-4, a fazer o pleno depois do fim de semana cheio de êxito. O Sporting Mar continua na cena das vitórias.
Após o jogo diante do Valongo, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, fala do melhor embate deste último fim de semana, confessando mesmo que adorou a segunda parte.
Não andávamos à procura disso, andávamos à procura do apuramento. E concordo que foi o melhor jogo do fim de semana, porque as equipas jogaram para ganhar e acho que nós tivemos uma segunda parte. Nós sabemos porque é que tivemos uma segunda parte muito boa. Se cabe aí depois aos analistas conseguirem perceber o que é que se passou na segunda parte. Eu não vou dizer o que é que se passou, mas adorei o jogo hoje, adorei. Segunda parte, adorei o jogo. Porque é o nosso trabalho. É muita coisa que nós partimos pedra e conseguimos resolver. Portanto, há mérito nosso, não é tanto de mérito no Valongo, mas há mérito nosso como nós virámos o jogo. E depois, claro, que a bola acertou nos sítios certos, o gol de Chanel, que é um golão autêntico, mas é tudo fruto de coisas que nós vamos andando aqui a teimar e que, pronto, nestas alturas eu também fico orgulhoso. Não é, isto não é trabalho meu só, é trabalho deles, toda a gente, mas penso que foi um bom jogo. A primeira parte cometemos alguns erros, que rectificámos muito bem na segunda parte, e penso que a segunda parte é toda nossa a todos os níveis. Agora é continuar. Portanto, mesmo que o resultado fosse diferente, não ia, vinha mal ao mundo. Acho que o Valongo também foi um digno vencido neste caso, foi justamente apurado. Pronto, e agora que venha o sorteio e o resto das provas, que ainda há muito campeonato e isto ainda está no começo.
Poder, muita gente diz que os jogos começam a ganhar com a defesa, eu acho que foi a nível defensivo que o Tomás conseguiu ter ali toda a expressão, não conseguia recuperar a carga, obviamente a bola ser entrada já que havia se tratado o segredo da segunda parte do conseguido do Tomás, concordo?
Concordo. A segunda parte foi de facto isso tudo. E nós conseguimos pôr em prática algo que teimamos em não colocar muitas vezes nos jogos, porque é uma exposição muito forte e é um risco muito grande, mas pronto, daí eu estar hoje com orgulho, porque eles foram valentes. Aliás, eles têm sido valentes. Acho que os jogadores têm sido uma entrega de uma qualidade que eu acho que lá está. São as vitórias que vão dando isto. Portanto, e pronto, está aqui ao meu lado um desses, né? que eu tenho umas teimas boas, mas que tenho que tirar o chapéu muitas das vezes, e outras vezes ele não me tira a mim, que eu não quero que ele me tire a mim.
O Nuno fez algumas alterações no início inicial, fez também aquilo que mudou na segunda parte e em 3 minutos virou o jogo, um sistema tático diferente, que depois a equipa do Valongo completamente baralhada, em que bolas depois que foram pressionadas no segundo terço do campo, acabou por depois tirar rápidos contra-ataques e mudar ali no jogo. Com esse sistema tático que o Nuno está a tentar implementar para apanhar alguns adversários de surpresa?
Ah, não, eles sabem, eles conhecem, eles veem os nossos jogos todos e tanto. Dizem, não, isto não há nada, não há segredos, há execução. A execução disto é difícil. E isto vem da segunda divisão. Portanto, já vem, este é um trabalho de anos que nós, por vezes, e tentámos fazer uma defesa mais subida que também não conseguimos, mas era este o objetivo hoje do jogo. Era mexer no jogo em termos defensivos, não tanto em termos atacantes. E o treinador tem que ter às vezes coragem também de o fazer, porque, e este era o jogo ideal para isso. Portanto, mesmo o lançamento do Cortês, eu fui se calhar um bocadinho duro com ele numa fase inicial, mas o Cortês precisa de jogar e de errar. Portanto, isto não há volta a dar, ninguém consegue crescer sem errar, e nós temos que dar espaço para que isso aconteça, só que a pressão é muita e nós não queremos perder. Agora, lá está, eu a 7 minutos do fim, lancei a 6 minutos, ao ver, lanço o Cortês e se calhar meia bancada dizia assim, epá, vai ser agora que a coisa vai correr mal, e não correu mal. Portanto, o que correu mal hipoteticamente na primeira parte, né, não correu na segunda. O mesmo se diz às vezes o guarda-redes, eu mexi no guarda-redes, mas o primeiro guarda-redes, o Zé Silva, não teve culpa absolutamente nenhum dos gols. Portanto, isto é preciso dar tempo a esta malta a crescer. Agora, por vezes não há, e eles não podem levar a mal, e eu aqui, nós temos sido, acho que temos sido exímios um pouco nisso. Aliás, temos o nosso guarda-redes que andou aqui 2 anos a levar uma sova de banco, e que cresceu e que agora está, pronto, está na boca do mundo, como se costuma dizer, mas por trabalho dele, por mérito próprio, e por nosso, é nosso orgulho também nós lançarmos a gente da formação, porque numa altura em que se compra muito e que há milhões, nós conseguimos implementar aqui gente daqui, gente da nossa formação. Cortês veio para cá há 5 anos atrás, para a mão do Paulo Beirante, não sei se sabem quem é, e mais alguém, e pronto, e isto correu tudo bem para nós, e está a correr.
Olha, Nuno, já são conhecidos as bastante equipas que irão disputar a fase de luz, alguma expectativa, algum sonho que
o Sporting
Tomar queira apanhar pela frente?
Gostava de jogar com quem não joguei ainda, né? Mas nestes 5 anos não joguei ainda em termos de Sporting Tomar. Mas isso vale nada. Portanto, estar agora aqui a pedir isto ou aquilo, quem vier, olha, não, sinceramente não vou escolher adversários, não vou escolher países, não vou escolher absolutamente nada. Temos a nossa palavra a dizer, portanto, amanhã devemos saber quem nos vai calhar. Portanto, amanhã nós estamos prontos para começar a estudar e a trabalhar, porque é já daqui a 3 semanas. Portanto, dia 29 é a primeira jornada, dia 13, salvo erro, de dezembro, volta mais uma jornada. Portanto, isto vai ser intensidade máxima. Está tipo a NBA, não há tempo para treinar, é jogar, descansar, voltar a jogar. Não pode haver melhor. Quem anda no desporto sabe que isto é o melhor que pode acontecer. E para eles, nós estamos já nesse, um bocadinho nesse registro. Eles já têm dificuldade em treinar, neste caso às vezes têm, porque pá, a adrenalina do jogo é máxima. E o hockey tem que evoluir para isto, e nós temos que evoluir para isto, agora é preciso andar cá nestes palcos. E andar nestes palcos tem sido duro para nós, mas pronto, felizmente estamos cá e vamos, eu com orgulho. Portanto, vamos à luta e quem vier vai ser bem recebido em Tomar com certeza, e depois irá com certeza com saudades de Tomar.
Renato Garrido, treinador do Valongo, disse que a sua equipa está a subir de rendimento depois de uma fase de reformulação da última época para esta.
Passaram 6 jogadores no colégio da equipa do Valongo. Estamos a tentar construir uma equipa com o nosso modelo de jogo. Os jogadores têm sido muito sérios, têm tentado interpretar o que pretendemos, têm evoluído, temos adaptado, ajustando, e acho que jogo a jogo tem-se notado uma evolução a nível individual e a nível coletivo desta equipa, e vamos lutar para honrar os pergaminhos do Valongo, que lutem todos os jogos para vencer as partidas.
Só uma pergunta muito rápida. O Valongo fez uma reformulação praticamente quase 100% no seu plantel. Tem consolidando aquilo que vem aparecendo nestes últimos 2 meses. Renato Garrido e o João têm feito um trabalho excelente à frente do Valongo. Têm passo a passo. Este era o primeiro objetivo da presta época.
O primeiro objetivo era construir uma equipa e os jogadores venham daqui, outros da quase. Só tínhamos 3 jogadores de campo que se mantiveram no Valongo. Veio o jogador e temos que nos ajustar. Os jogadores têm que se conhecer uns aos outros e o nosso trabalho nesse sentido. O Renato tem feito um trabalho excelente no sentido de juntarmos e criar o nosso modelo de jogo, e acho que o nosso primeiro objetivo realmente era este, era conseguir também estar presente na final da Liga na fase de grupos, que ano passado o Valongo esteve na final da Liga dos Campeões. Portanto, é sempre uma equipa que está habituada a estar nesses grandes palcos, e apesar de mudar a equipa toda, queremos estar presentes sempre nos grandes palcos. Por isso temos que trabalhar muito, lutar muito, e os jogadores estão focados nesse objetivo.
Continuamos ainda a ouvir alguns dos protagonistas. Filipe Almeida, jogador do Sporting de Tomar, porta-voz dos atletas no final do jogo com o Valongo, quis deixar claro que o grupo está fisicamente muito forte, algo que também se explica por algum trabalho invisível.
Bem, acho que ficou patente neste fim de semana que fisicamente somos uma grande equipa, estamos bem trabalhados. Acho que realça um bocadinho que a nossa equipa não é só os jogadores que andam lá dentro de campo, há a malta que anda por fora, há a gente que anda por fora, que são excelentes profissionais, e se nós estamos bem assim fisicamente como demonstramos, é devido também ao trabalho dessas pessoas, esse trabalho invisível. De ontem falava nisso com um elemento da equipa, esse trabalho invisível que é feito, que o Sporting de Março está a fazer bem, e há que dar continuidade, como o Lopes estava a dizer, agora é treinar para recuperar, jogar outra vez. A partir de amanhã estamos focados no Braga, que é o próximo adversário, e temos que chegar a 100% fisicamente. É lógico que estes fins de semana, 3 jogos em 3 dias, causam um grande desgaste aos jogadores, mas estamos tranquilos em relação à recuperação, e no próximo fim de semana vamos estar a 100% de certeza. Exatamente, sem dúvida. Trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil. Sabemos bem ganhar, andamos cá para ganhar, estamos a cumprir os nossos objetivos, que é a clássica do ganhar jogo após jogo, e nós pensamos mesmo assim, sem dúvida nenhuma, não olhamos a longo prazo, temos objetivos. Esta semana vamos ter que redefinir os nossos objetivos, que o primeiro objetivo era agora apurar para a Liga dos Campeões. Vamos traçar agora um novo objetivo esta semana, e vamos trabalhar sempre para atingi-lo. Sobre vitórias, a nossa mentalidade é sempre essa, e acho que estamos a fazer um bom trabalho, e os resultados estão visíveis, que o Sporting Tomar está cá para ganhar a qualquer um, posso dizer assim, a qualquer um.
Filipe, uma pergunta, normalmente uma equipa é a imagem do seu treinador. O seu treinador na sexta-feira passada não gostou da segunda parte contra os Dolmeiros. Hoje foi uma resposta da equipa ao treinador?
Não foi uma resposta ao treinador. Não andamos aqui para responder ao treinador, andamos aqui por nós mesmo. O treinador, claro que exige, é a primeira pessoa a exigir de nós. A segunda, se calhar, temos que ser nós os primeiros a exigirmos de nós próprios. Eu, em relação ao jogo de sexta-feira, tenho a minha opinião. Acho que não fizemos um mau jogo, não conseguimos enfiar a bola dentro da baliza. A minha opinião, muito rapidamente, é essa. mas no sábado, se as pessoas achavam e saíram daqui do pavilhão na sexta-feira com a ideia de que tínhamos jogado mal, acho que no sábado demos a volta e comprovámos que contra uma equipa como é o Noia, recheada e que vem de bons resultados, vinha motivada, tem bons valores individuais, tem um bom hóquei coletivo, e nós frente a uma equipa espanhola demos uma grande lição de hóquei, penso eu, e hoje contra uma grande equipa portuguesa também fizemos um bom jogo. Acho que não foi uma resposta ao jogo de sexta-feira, o que eu digo é jogo a jogo, e sexta-feira penso que fizemos o nosso trabalho, ganhámos. Sábado fizemos o nosso trabalho, ganhámos, e hoje fizemos o nosso trabalho, ganhámos outra vez.
Olha, Felipe, faço a mesma pergunta que fiz ao João. O Sporting está no primeiro lugar. É uma equipa neste momento que tem os seus jogadores visíveis a olhos de todos aqueles que amam o Lopes Martins. O Felipe sente também um jogador que pode chegar à seleção?
Não penso nisso. Em nenhum momento do dia não penso nesse assunto da seleção. Tem lá grandes jogadores e acho que os jogadores do Sporting Mar estão nos olhos do mundo por bons motivos. É bom, penso, que pensem e que vejam a nossa equipa dessa forma, que está recheada de grande valor, mas respondendo diretamente à tua pergunta, não penso em seleção nacional.
Filipe Almeida, jogador do Sporting de Tomar. Ouvimos agora Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar, que não escondeu a satisfação pelos resultados alcançados, congratulando-se ainda pelo impacto da competição na própria cidade.
A organização e aquilo que eram as nossas expectativas, acima de tudo, era entrar nos últimos 6 da Europa. Conseguimos, obviamente, que um trabalho grande, muitos anos por trás, mas acho que Tomar mais uma vez chegou a ganhar. Não é uma moldura, uma imensidão de gente, mas é um fim de semana com muita gente a passar de pavilhão, porque há pessoas que vieram no sábado, outras vieram no domingo, portanto, cria-se aqui uma rotação no pavilhão. Eu estou convencido que pelo menos mais de 1000 pessoas passaram aqui por pavilhão Cidade de Mar.
Olha, Ricardo, isto vai alterar, não, já estava nos planos do clube, alcançar esta fase de grupos final e vai mexer muito com o orçamento do clube?
Não, nós pensávamos desde o início que queríamos cá chegar, portanto, trabalhámos para isso, o mérito é dos técnicos, é dos jogadores, os orçamentos têm que ser geridos, orçamentos pequenos têm que ser geridos com pinças, mas tudo está calculado desde o início da época, porque esta malta merece que as coisas estejam em conformidade e assim vai ser certamente.
Desta visibilidade vai trazer com certeza novos sponsors, a direção e a Câmara Municipal tem feito um bom esforço tremendo, mas o que é certo é que a visibilidade do Sporting Mar atravessa neste momento consegue trazer novos sponsorização para este orçamento.
Sim, trabalhamos todos os dias para isso ser uma realidade, não é? Obviamente que o município, nós estamos muito agradecidos já aquilo que o município tem feito por Sporting Mar, é um parceiro muito, muito forte. Tivemos cá vários sponsors este fim de semana e a palavra deles é se nós pudermos ajudar mais, nós vamos ajudar e é assim que as coisas têm que ser. Portanto, o Tomar está-lhes a dar o devido retorno em termos de resultados e os nossos parceiros têm que estar junto de nós até ao fim da época. Portanto, contamos com eles e certamente eles não nos vão falhar como nós também não temos falhado com eles.
Ricardo Cardoso, presidente do Sporting de Tomar-se aqui na reação a este fim de semana fantástico do emblema nabantino. 3 jogos, 3 vitórias, garantiu o lugar na elite das elites da Liga dos Campeões de Hockey em Patins. Fez então uma pausa no campeonato, onde, recorde-se, é a única equipa que soma por vitórias os jogos realizados, a única que ainda não sabe o que é perder. Ainda assim, este fim de semana ficou marcado por alguns jogos relativos à 7ª jornada. Sporting 9, Murches 3, Benfica 8, Turquel 1, Hockey Clube de Braga 4, Carvalho 0, em Juventude Pacense 8, Ribadave 4. Neste 9 de novembro joga-se o Porto Oliveirense e ainda o Valongo Hockey de Barcelos. A deslocação do Sporting de Tomar até ao reduto do Famalicense foi adiada para 22 de novembro. Nesta altura, a classificação é liderada pelo Sporting, que tem 18 pontos, segundo Benfica com 16, terceiro Sporting de Tomar, Porto e Oliveirense, todos com 15 pontos, sexto Hockey de Barcelos com 12, sétimo Juventude Passense com 9, oitavo Turquel com 7 pontos, nonos Valongo e Murches com 6 pontos, 11º Hockey Clube de Braga com 5, 12º Famalicense e Ribadave com 3, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. Próxima jornada, neste 11 de novembro, com os jogos Carvalhos-Benfica, Sporting de Tomar, Hockey Clube de Braga e Ribadave Famalicense. No dia 12, Murches-Valongo, Oliveirense-Sporting, Turquel-Porto e o Hockey de Barcelos, Juventude Passense. Ainda pelo Hockey em Patins e para finalizar esta primeira parte de Hertz Desportivo, registro agora para a 2ª Divisão Nacional, um olhar para a Zona Sul. Foi a 5ª jornada onde o União do Entrocamento não teve argumentos para travar a equipa B do Benfica. Vamos aos resultados. Física 7, Parede 8, Alenquer e Benfica 7, Hockey Clube de Sintra 3, Criar T 5, Juventude Salesiana 5, Paf Tarcos 6, Grândola 1, Biblioteca 6, Oeiras 3, União do Entrocamento 2, Benfica B 6 e Candelária 4, Vila Franquense 1. Na tabela classificativa, Parede e Benfica B estão na frente, ambos com 13 pontos. Paço de Arcos é terceiro com 12. Na quarta posição, Candelária, Biblioteca e Alenquer e Benfica com 10 pontos. Sétimo, Física com 8. Oitavo, Oeiras tem 4 pontos, tantos quantos o União do Entrocamento, a Juventude Salesiana e o Grândola, em zona de descida. 12º, Vila Franquense com 3. 13º, o Hockey Clube de Sintra também com 3. 14º, o Criarte com 1 ponto. Continuamos no Hockey em Patins, agora mesmo para fechar este olhar para a modalidade e também fechar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Registro agora para a 3ª Divisão Nacional, Zona Sul A. Vamos dar conta dos resultados daquela que foi a 8ª jornada, sendo que a ACR Santa Cita viu o jogo diante do Sporting de Torres ser adiado para 1 de dezembro. Vamos então aos resultados. Nafarros 2, Tigres de Almeirim 1, Marítimo 3, Alenquer e Benfica B 1, Corujas de Coruche 1, Tujal 1, União de Betrocamento B 1, Alcobacense 6, Ioca Clube de Sintra B 10, Odivelas 7. A 1 de dezembro joga-se então Santa Cita Torres, Sporting de Torres, e a 20 de abril joga-se o Hockey da Madeira com o Físico B. Na tabela classificativa, vamos então dar conta de que o Alenquer e Benfica lidera, tem 19 pontos, segundo Santa Cita ACR, Santa Cita com 16, terceiro Turquel B também com 16, quarto Hockey Clube de Sintra B com 15 pontos, quinto Tujal com 14, também com 14 o Alcobacense, sétimo Corujas de Coruche com 10, Física também tem 10 pontos. Na 9ª posição, Sporting de Torres com 9 pontos, 10º Tigres de Almeirim com 6, 11º Odivelas também com 6, 12º Nafarros com 4 pontos, 13º Marítimo com 3, 14º União do Entrocamento B com, ainda sem qualquer ponto, um rendimento que é igualado pelo Hockey Clube da Madeira. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Depois do judo e do hockey em patins, vamos agora centrar atenções no futebol. Campeonato de Portugal, onde o União do Tomar perdeu em casa por 0-1 diante do Mortágua, em jogo da 10ª jornada da Série C. Os nabantinos caem assim quando menos se esperava, eles que em casa tinham 3 vitórias em 4 jogos. Mas agora, frente a um dos últimos classificados, os unionistas não tiveram argumentos para mais. Desapontante foi também o desempenho do União de Santarém, derrotado no reduto do Fontinhas. Esperava-se muito mais de um claro candidato ao primeiro lugar. Vamos aos resultados. Série C, 10ª jornada. União do Tomar 0, Mortágua 1, Sertanense 0, Alverca B 0, Fontinhas 3, União de Santarém 2, Rabo de Peixe 1, Marinhense 1, União 1919 2, Benfica de Castelo Branco 1 e Sernás 1, Gouveia 1. A 19 de novembro joga-se o Lusitânia dos Açores, Peniche. Na frente, União 1919 tem 16 pontos, segundo Alverca B com 14, 3º Sernás com 13, 4º União de Santarém, Sertanense, Rabo Cabo de Peixe, Benfica de Castelo Branco e Lusitânia dos Açores, com 12 pontos, nonos Maranhense e Peniche com 11, 11º União do Tomar e Fontinhas com 10, 13º Mortágua com 9, 14º Gouveia com 7 pontos. A Hertz acompanhou este duelo do União do Tomar diante do Mortágua, que decidiu o jogo a seu favor com um golo logo aos 7 minutos. Rui Bugalhão e José Tapadas analisaram este duelo.
Da derrota da equipa do União de Tomar em casa perante o Mortágua, seria importante, seria realmente um sonho para a turma nabantina conseguir, depois da vitória perante a equipa do Maranhense, mais um segundo jogo, segunda vitória perante a equipa do Mortágua. O que é certo é que não conseguiu. O Mortágua mostrar muita personalidade, um jogo muito bem conseguido, bons princípios, bons executantes, para já não sofre qualquer contestação a vitória da equipa do Mortágua no reduto da equipa do União de Tomar.
É, Rui, não oferece nenhuma dúvida em relação à justiça que é este resultado. É um resultado que o União Tomar não esperaria, nem os seus adeptos que se deslocaram ao estádio para assistir a essa partida. Isto porque o último jogo, como tu referiste com o Maranhense, assistiu-se realmente um jogo por parte do União Tomar muito bom, um jogo onde realmente tudo saiu bem. E o que é certo é que hoje nada disso aconteceu. Realmente entrou mal o União de Tomar, o Mortágua realmente entrou aqui com a sensação que com a lição bem estudada, veio aqui realmente procurar ganhar pontos, conseguiu, marcou um gol cedo e a partir daí realmente conseguiu controlar a seu belo prazer, digamos assim, as iniciativas do União de Tomar, que só no final dos últimos 10 minutos da primeira parte foi conseguindo realmente chegar com algum perigo à baliza adversária. Nesse período não teve realmente grandes ocasiões de golo, teve algumas jogadas, elas não bem definidas, os seus jogadores não conseguiram ter bola, o que foi realmente muito difícil para as tentativas que o União Tomar iria tendo nos seus objetivos, que era de chegar ao gol. Na segunda parte realmente começou melhor o União Tomar, mas o que é certo é que as boas jogadas que realmente tinha feito no último jogo em Tomar não apareceram, quer dizer, não se conseguiu realmente superiorizar em relação a este Mortágua, que, como eu disse, durante o jogo teve aqui 4-4 no sistema defensivo, deixando dois elementos realmente à procura do contra-ataque, à procura do erro, e só não fez mais um golo porque o Cristo realmente fez uma belíssima intervenção. E aí o União de Tomar dá a sessão que tremeu um bocadinho, porque não queria ser surpreendido também na sua defensiva. Não aconteceu, houve aqui por parte do Marco as alterações que entendeu serem as necessárias para chegar ao empate. Não conseguiu, os jogadores realmente tentaram, mas hoje não foi um dia feliz. Os jogadores, de alguma forma, a sensação que fica um pouco é que realmente ficaram um pouco maniatados em relação à forma de jogar do Mortágua, e a partir daí foram perdendo realmente a iniciativa, foram perdendo realmente alguma alegria, digamos assim, para realmente conseguir chegar ao empate. Não conseguiram, mas pronto, há que levantar a cabeça, porque esta série onde o União de Mamelito é uma série realmente muito equilibrada. As diferenças do primeiro para o décimo, como foi, é uma vitória, são 3 pontos.
Aqui a análise dos repórteres da Hertz. Na reportagem, Marco Marques, treinador do União do Tomar, quis começar por dar mérito ao Mortágua, lamentando que a equipa tenha dado 45 minutos de avanço.
Aquilo que eu digo, costumo dizer, o futebol é isto. Infelizmente não conseguimos ser felizes hoje. Não trabalhámos o suficiente para conseguir os 3 pontos. Há que dar mérito à equipa do Mortágua, muito bem preparada, com muita qualidade, apesar de continuar a achar que a classificação é um bocado enganadora para a qualidade do Mortágua. Agora, da nossa parte, podíamos ter feito um pouco mais. Foi aquilo que disse aos jogadores do intervalo, demos 45 minutos de avanço, infelizmente não conseguimos concretizar o gol, criámos algumas situações para o fazer, não conseguimos fazer, mérito nosso, as oportunidades foram criadas, não finalizámos, agora é continuar a trabalhar, levantar a cabeça, porque o mais fácil é, quando a gente cai, temos que levantar e trabalhar, não adianta nada agora estar a pensar na derrota, com trabalho. Temos uma semana difícil pela frente, como é óbvio, é mais fácil trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre derrotas. Temos aí um jogo extremamente difícil em Alverca, mas todos são difíceis, cada jogo é uma final, e é isso que a gente tem que encarar. E hoje entramos um bocado a dormir, os primeiros 25 minutos não conseguimos.
O que é que acontece com a União de Tomar? Já a semana passada com o Marinhense foi o espelho deste início da primeira parte também.
Sinceramente, essa é aquilo que...
Sobretudo jogando em casa.
Claro, é uma análise que nós temos que fazer, alguma coisa está a falhar e o erro passa pela equipa técnica, como é óbvio, porque já não é a primeira vez, nem a segunda, como tu falas e bem, que entramos a dormir, algo desfocados do jogo, quando o nosso foco, a partir do momento em que se entra dentro do balneário, o jogo já começou e o foco tem que ser só um, que é jogo, muita intensidade, e nós não, nos primeiros 25 minutos, quando entramos completamente... há uma coisa que vai ter que mudar, vamos ter que analisar bem isso, a equipa técnica, para tentar mudar essa parte. Penso que também poderá ser uma questão de mentalidade, estamos sempre à espera de acontecer algo para depois irmos. Não, isto não pode acontecer. Isso acontecia no passado, mas agora no presente a gente não pode estar à espera que aconteça algo para depois mudarmos. Não, temos que entrar logo com a intensidade máxima, máximo focados, máxima concentração. Isso não está a acontecer e depois sofremos o gol da maneira que sofremos. Penso que um gol, na minha opinião, um pouco consentido. Mas é, continuo a dizer, o futebol é isto e é que dá os parabéns ao Mortágua pelos 3 pontos.
Ruben Saraiva, também da equipa técnica do União do Tomar, quis deixar claro que a classificação não reflete a valia do Mortágua, equipa com muita qualidade, disse à nossa reportagem.
Assim, nós alertámos, durante a semana alertámos muito para esta situação, falámos muito com os jogadores que a classificação não refletia, do que nós podemos analisar e observar do Mortágua, a classificação não refletia os pontos verdadeiros do Mortágua, porque o Mortágua tem muita qualidade, é uma equipa muito agressiva, com muita intensidade, e nós, penso que entramos muito a olhar para a classificação e a dormir, se calhar um bocado em bicos dos pés da semana passada e demos uma parte de avanço. Penso que na segunda parte tentámos, mas sempre sem discernimento, sempre a querer, parece que estávamos a jogar sobre brasas. O resultado, para mim, queríamos pelo menos um empate, mas o resultado se calhar acaba até pela primeira parte que nós não jogámos, o resultado para mim até pode ser um bom prémio para o Mortágua. Veio uma semana muito difícil, eu falei da semana passada que este era um jogo muito importante para nós, na nossa casa, na nossa fortaleza, agora é tentar ir ganhar os pontos fora que devíamos ter ganho hoje, é trabalhar, agora este jogo já passou, já acabou.
Diz uma coisa, Ruben, seria ouro sobre azul juntar mais 3 pontos e, claro, ressalvando aquilo que foi a vitória perante a equipa do Maranhense, um segundo jogo, segunda vitória em termos anímicos e, sobretudo, também naquilo que é, neste momento, o ioiô da classificação na Série C, o equilíbrio seria muito importante. Agora aproximam-se muitas saídas na equipa do União de Tomar. Muitas saídas, obviamente, em termos de jogos fora, claro.
Sim, eu a semana passada até te falei e disse-te e cometi um erro quando disse que nós tínhamos ganhado estes 2 jogos porque vinham aí 2 semanas difíceis, esqueci-me do Alverca, não foi propositado, nem porque o Alverca é uma excelente equipa. Como tu disseste, agora nos próximos 5 jogos, olhamos para o calendário, temos 4 saídas, só jogamos em casa com Fontinhas lá para dezembro. Como tu falaste, o nosso campeonato é este, o Iuiu é este. Eu hoje ainda não vi nada dos resultados, mas imagino como é que possa ter sido. E equipas a ganharem-nos muitos pontos, equipas que estão na nossa luta e que por vezes... Se calhar na teoria não iam ganhar, se calhar um Alverca, um Lusitânia, um Santarém, e é o que tem acontecido todas as semanas, mas nós temos que olhar para o nosso, e hoje não, penso que não fomos competentes, principalmente na maior parte, não fomos competentes, entramos muito amorfos, como também em Santarém, o primeiro golo, eu acho que é um bocado exemplo disso, não reagimos logo à bola e deixámos o jogador do Mortágua fazer o remate. A primeira parte foi mesmo muito dolorosa, para mim se calhar foi das piores primeiras partes que fizemos em casa e no nosso campeonato. Como eu te disse, na segunda parte tentámos, não foi possível, tentámos fazer os possíveis, mas não foi...
Diz uma coisa, Ruben, a saída do Henrique veio também como que fazer alguma diferença em termos daquilo que vocês tinham planeado em termos de substituições, um jogador muito importante também, ali no eixo defensivo da equipa do União do Tomar, entrada de Tiago Vieira. O que é que aconteceu também, se a Cabamba, que no passado domingo, e nós salvámos também isso, fez um excelente jogo, o último terço, com muito discernimento, muitos apoios frontais atrás, a saída de Siaka daquela zona para o eixo defensivo veio também fazer com que a equipa do União de Tomar no último terço não tivesse aquela qualidade que costuma ter, muita profundidade, muita velocidade, mas muitas vezes pouca razão.
Assim, eu até falei com o Marco lá no banco, estávamos a falar que é que íamos substituir e foi o que disse ao Marco, tendo o Siaka lá, neste caso, a médio ofensivo, tínhamos de ter um jogador que também nos desse essa qualidade com bola e que pudesse pautar o jogo e organizar o jogo. Tivemos que recorrer ao CIE, que eu já tinha falado até com a da rádio local sobre a questão da... Neste caso, estamos limitados, temos dois centrais de raiz, tivemos que optar pelo Siaca, podíamos ter optado com o Arthur, mas tivemos que decidir num momento, foi, como tu viste, foi mesmo no, foi em segundos, tivemos que decidir. Se calhar, pelo resultado, pode não ter sido a melhor decisão, se tivéssemos ganho, nós éramos os maiores, nós, a equipa técnica neste caso, tivemos que optar assim, optámos por o Siaca lá atrás. Não penso em acertar isso, perdemos o jogo, penso que lá está. Foi por uma má primeira parte, uma segunda parte, se calhar sobre brasas. Acho que o resultado reflete muito isso. Queríamos pelo menos pontuar, como eu disse anteriormente, é futebol.
O trabalho de casa durante a semana, na análise com a equipa do Mortágua, surpreendeu-te o jogo e a qualidade da equipa do Mortágua?
Sim, vimos e analisámos e mostramos aos jogadores o que é que o Mortágua nos podia trazer. Alertámos muito, como foi a primeira coisa que eu te disse, para a classificação, que neste caso o Mortágua estava cá em baixo, mas era uma excelente equipa, com muita agressividade, ganharam-nos muitos duelos. Já no jogo com o Alverca também vimos as passes do jogo com o Alverca, mas é uma equipa muito intensa, muito humilde, e entre a ajuda deles viu-se lá dentro, o capitão, notou-se, o capitão deles puxou, é a diferença. Eu acho que eles hoje quiseram muito ganhar, é a minha opinião, custa quem gostar, é a minha opinião, e eles quiseram ganhar, e nós hoje acho que viemos um bocado amigos dos pés, viemos todos.
Alverca B, é um jogo que segue.
É um jogo que segue, mas um jogo difícil, uma equipa com muita qualidade. Eu se calhar digo isto todas as semanas, mas é a realidade. O Alverca é uma equipa muito jovem, que tem bons princípios. Já pude ver alguns jogos do Alverca anteriormente. É, vai ser mais um jogo difícil fora. Vai ser fora todos são difíceis, mas vai ser muito... Aí sim, temos que ser muito intensos. O que não fomos hoje, temos que ser para a semana. Agressivos sobre a bola, ganhar a primeira bola, a segunda bola. Se for preciso uma terceira bola, temos que as ganhar. Porque senão vamos andar o jogo todo a correr atrás dela, e não é isso que queremos. Queremos... Lá está, com as nossas armas, tentar disputar o jogo. Agora, não podemos encarar olhos nos olhos, é a minha visão, atenção, toda a minha opinião pessoal, não podemos olhar olhos nos olhos, porque as armas, nós não somos uns coitadinhos, mas as armas não são as mesmas, e temos que tentar explorar as fraquezas deles, também as têm como qualquer equipa, e tentar potenciar as nossas qualidades.
Hertz ouviu também Rui Gomes, treinador do Mortágua, que se mostrou satisfeito pela imagem que os jogadores deram como equipa.
Julgamos uma imagem muito boa daquilo que nós somos como equipa. Infelizmente, a pontuação que temos, julgo que não corresponde à nossa capacidade coletiva e individual, mas entramos muito bem no jogo. Tivemos alguma dificuldade a adaptar-nos ao piso, que é um bocado irregular, e isso prejudica um bocadinho aquilo que é o nosso jogo ofensivo, principalmente. Mas chegámos muito perto da área do adversário, entramos algumas vezes, fizemos um golo. Tivemos alguma incapacidade, foi para rematar na primeira parte, porque tivemos alguns lances perto da área, conseguimos ir controlando a União de Tomar, que aproveita muito os corredores atrás para cruzamentos para jogadores, põe muitos jogadores perto da zona de finalização, é uma situação difícil de defender, mas fomos conseguindo controlar. Na segunda parte sabíamos que ia ser um bocadinho mais difícil, a União de Tomar entrou um bocadinho por cima de nós. Nós tivemos alguma incapacidade para ter bola, mas tirando um remate que passou perto do nosso poste, julgo que as melhores ocasiões acabam por ser nossas, porque conseguimos estar perto da área, tivemos duas excelentes ocasiões para fazer o segundo golo, e parece-me que é evidente que a vitória é justa, ainda para mais uma equipa que aconteceu o que nos aconteceu no sábado passado na Sertã, estarmos a ganhar por dois golos de diferença aos 89 e acabamos por perder o jogo por 4-3, e que jogou na quarta-feira. É preciso não esquecer que nós tivemos três jogos esta semana, muito menos tempo para preparar o jogo que o União de Tomar teve. Nós só treinámos um dia, só treinámos na sexta-feira para preparar este jogo, mas o que me apraz aqui dizer é que tenho que dar os parabéns a esta malta, a estes jogadores que fizeram um jogo excelente, condições físicas um bocadinho limitativas, mas voltámos a fazer um jogo sem sofrer golos, tal como tínhamos feito na quarta-feira passada, e foi muito bom termos conseguido aqui uma vitória num campo em que também relembro que o União de Tomar venceu os jogos todos, só não venceu a Lusitânia, mas estava a ganhar 1-0 quando teve um jogador expulso. Portanto, é preciso perceber que aqui é um campo muito difícil para quem vem visitar.
Houve também um trabalho de casa, obviamente, por parte do Rui Gomes. Diz uma coisa, a equipa do Mortágua vem aqui para a 9ª jornada com apenas 6 pontos. Com esta qualidade, o que é que tem acontecido para trás na história do teu Mortágua?
Infortúnios do jogo. O jogo de futebol está sempre sujeito a coisas que nós não estamos muito à espera. Temos um jogo em que perdemos um penalti no último lance de jogo, com o jogo empatado, podíamos ter ganho. Outro jogo que perdemos com dois penaltis contra. A semana passada na Sertã, aquela hecatombe que nos aconteceu. Portanto, nós sabemos que a série é muito, muito equilibrada. Toda a gente pode ganhar no campo de toda a gente. Temos é que tentar ser um bocadinho mais rigorosos para não nos acontecer o que tem acontecido até agora. Nós sabemos da nossa valia, sabemos da capacidade destes jogadores, eles sabem da capacidade deles. Julgo que a pontuação que temos, vou-me repetir um bocadinho, não é demonstrativa daquilo que nós fazemos em campo e da qualidade individual dos jogadores, mas pronto, é o que é, e nós temos que aceitar que o jogo nos dá coisas que nunca estamos à espera. Portanto, mais uma vez, é uma palavra de apreço aos jogadores que fizeram um excelente jogo hoje.
Rui, como é que analisas também o equilíbrio? Não há nenhuma equipa a fugir em termos de pontuação na tabela classificativa. Causa-te alguma estranheza esse facto?
Não me causa estranheza nenhuma, porque nós no ano passado jogámos esta série, esta mesma série, e um exemplo muito prático. Acabou a primeira volta e nós, na época passada, estávamos à frente do Pedro Pinheiro. E o Pedro Pinheiro acabou por ser uma das equipas que foi à fase final e acabou por subir à Liga 3. Portanto, temos consciência perfeita do que é que vai ser este campeonato. Como eu disse há pouco, toda a gente pode ganhar no campo, toda a gente, e o equilíbrio vai-se manter durante algum tempo ainda. Portanto, o equilíbrio em termos de pontos vai-se manter durante algum tempo. Certo que quem tem mais pontos está um bocadinho mais confortável, mas nunca se pode fiar na pontuação que se tem, porque isto em duas semanas muda tudo muito.
Nós temos falado mesmo numa classificação ioiô, ganha-se, vai-se para cima, perde-se, vem-se cá para baixo.
Exatamente, isto quem conseguir vencer, sei lá, três jogos, dar o exemplo da União de Coimbra, que é um vizinho, relativamente vizinho nosso, que nos últimos 5 jogos ganhou 4. Portanto, nos últimos 5 jogos fez 12 pontos e tem, julgo que 16. Portanto, tinha 4 até aí, em 9 jornadas. Portanto, isto é muito, muito equilibrado e cada jogo é muito complicado de vencer. Portanto, as equipas são muito niveladas, os jogadores também têm muita qualidade. Portanto, isto vai ter que ser um jogo cada vez. É tal e qual como era o ano passado. Nós só podemos olhar para a classificação ao domingo às 6 da tarde ou às 7 da tarde. Depois, a partir daí, na semana seguinte já vai mudar tudo outra vez.
A ambição do Mortágua para esta época?
A ambição do Mortágua é aquela que já tinha o ano passado, que é tentar disputar todos os jogos para vencer, mas também saber que lutamos com armas um bocadinho diferentes de alguma percentagem dos clubes com quem jogamos na mesma série. Portanto, nós somos uma equipa que não é profissional, não tem jogadores profissionais, treina no pós-laboral, tem jogadores que estudam, outros que trabalham, sabemos das dificuldades que isso causa, comparativamente com outras equipas que têm orçamentos muito maiores e capacidade para treinar de outra forma. Mas vamos disputar todos os jogos para vencer, isto é inequívoco, tendo em consideração que o objetivo do clube, do município, há de ser sempre tentar estabelecer e estabilizar no Campeonato de Portugal, porque temos que saber que os limites que temos.
Rui Gomes, treinador do Mortágua. Registo também para a entrevista a Abel Bento, presidente do União do Tomar, que fala de um percurso de aprendizagem no Campeonato de Portugal, para referir que a equipa continua dentro dos objetivos. O dirigente quis também deixar claro que este será o último ano enquanto presidente do União do Tomar, não escondendo algum desagrado pela forma como os adeptos e sócios têm aderido aos jogos do União de Tomar.
Continuamos a estar dentro do nosso objetivo, acho que é a parte mais importante no meio disto tudo. Como vocês sabem e calculam, também tudo isto é uma aprendizagem para nós, também andamos a aprender, realmente de um campeonato, de uma realidade completamente diferente àquilo que estávamos habituados. De qualquer forma, continuamos, como eu disse, continuamos a ter consciência das dificuldades, que é um campeonato difícil, mas continuo a ter a mesma opinião. Acho que temos todas as condições para lutar pela manutenção e para nos mantermos. Sinceramente, hoje realmente é um resultado que não estávamos à espera. Era um resultado, claramente, que contávamos ter outro resultado. Continuo a acreditar, tanto nos atletas como na equipa técnica, estes três pontos que perdemos hoje aqui, teremos que os ir buscar ao outro lado.
Está dentro daquilo que era a tua perspectiva no início da época, Abel?
A ver, nós sabíamos que era muito difícil e que o campeonato ia ser muito competitivo, e tínhamos também algum receio pelo desconhecimento em si de que não pudéssemos estar à altura. Eu tinha confiança no plantel que foi construído, assim como na equipa técnica, tenho confiança nos meus jogadores, acredito perfeitamente neles, em todos eles. Acho que temos todas as condições para lutar pela manutenção e para nos mantermos. Acredito piamente nisso. Agora, como eu disse, sabíamos, estamos a aprender, é um campeonato diferente, uma aprendizagem completamente em todos os aspectos, tanto da parte dos atletas, como da parte dos treinadores, como da parte da diretiva, mas continuo a dizer que estou simplesmente um pouco desiludido com a massa associativa da União de Tomar.
Era aí que eu queria chegar também. Nós temos anotado e constatado que, e sobretudo naquele jogo com uma ação que deu a passagem do União de Tomar até ao Campeonato Nacional, naquele último jogo, uma bancada e a continuação deste mesmo espaço completamente cheio, a equipa do União de Tomar, passados praticamente 25 anos depois, estar nos campeonatos nacionais, merecia uma bancada muito mais descomposta domingo após domingo.
Sim, eu sou sincero, estou muito desiludido com as pessoas de Tomar, estou muito desiludido com os unionistas, as pessoas que dizem que são unionistas, estou desiludido com os sócios do União de Tomar, é completamente inacreditável uma pessoa, um clube com 1.800 sócios, que vêm 30, 40 sócios ao futebol por domingo, não estávamos habituados a isso.
E o porquê deste divórcio, Abel?
Não faço a mínima ideia, não acredito que seja porque o sócio tenha que pagar 3€ de bilhete, porque se for assim ainda fico mais desiludido com eles, né? Agora, acho, como eu disse, estou muito desiludido, aliás, se não fossem os compromissos que eu tenho assumidos com os atletas e com a equipa técnica, eu já tinha saído, já tinha tomado a decisão de sair já há cerca de um mês atrás. Depois refleti e pronto, e tenho realmente compromissos e eles fizeram-me ver, muitos deles que ficaram por compromissos que eu assumi com eles. Epá, isso fez com que eu refletisse e que eu me mantenha, mas estou bastante desiludido, porque é completamente inacreditável. Toda a gente dizia que a União tinha que estar nos campeonatos nacionais. Toda a gente, era esse o objetivo de toda a gente, e agora chegamos aqui e vemos que fazemos 40 sócios, 30 sócios, a semana passada fizemos 31 sócios que vieram lá ao futebol, esta semana fizemos 40, para a outra semana se calhar vamos fazer 25, eu não me sinto apoiado pela massa associativa da União, chego à conclusão que se calhar, apesar de termos sido campeões, se calhar valia mais termos ficado no distrital, que é isso que os sócios, pois vistos, querem. E sendo assim, não faz grande sentido realmente todo o esforço que os atletas, os treinadores, a direção está a fazer para participarmos num campeonato destes, quando depois a massa associativa do clube não comparece e não vem aos jogos e não vem dar o seu apoio à equipa, principalmente, porque as pessoas têm que compreender que cada jogo de União de Tomar em Tomar custa 1.300€. Se as pessoas não querem ajudar, se as pessoas não ajudam, se as pessoas não percebem que isto é uma realidade diferente e que tem que vir à bola e tem que ajudar o clube e tem que ajudar a equipa, eu não estou cá a fazer nada.
De um momento para o outro não se pode dizer que os tomarenses deixaram de gostar de futebol, não é, Abel?
Eu sinceramente não consigo, eu estou farto de pensar no assunto, já fizemos reunião de direção onde também falámos nisto, temos falado várias vezes sobre isto e ninguém consegue entender o que é que está a passar, ninguém consegue perceber porque é que as pessoas não vêm ao futebol, ninguém consegue perceber que seja por uma questão de 3€ que custa o bilhete do sócio para vir ao futebol. Não sei, não consigo entender, sinceramente, não, acho que a ambição de estarmos nos campeonatos nacionais era grande em Tomar, de parte a parte dos unionistas, dos sócios do clube, e hoje sinto que a direção não tem o apoio da massa associativa, porque ao não vir ao futebol, representa que, estão afastados, não, a equipa precisa do apoio dos sócios, precisa do apoio dos tomarenses, porque o União de Tomar não é desta direção, o União de Tomar é de todos os sócios do clube e de todos os tomarenses. Por isso a minha desilusão. Estou sinceramente desiludido. Como disse, se não fossem os compromissos que tenho com o grupo, com a equipa técnica e com os jogadores, a minha vontade é expressa hoje mesmo que de sair antes do mandato terminar, aliás, da época terminar, mas posso avançar já aqui que não fico mais, de forma nenhuma, só fica até ao final da época.
Portanto, é uma mensagem importante também para que todos possam refletir sobre aquilo que está a passar. Sobretudo também tendo em conta a qualidade do futebol, que é bem diferente daquilo que tem sido nos últimos anos, os últimos praticamente 25 nos digitais. Portanto, para além do futebol, a parte financeira é muito importante. Abel, é uma situação em que, sobretudo, esta mensagem é importante seja recebida e percebida pelo Presidente Unionista.
Sim, Mabel, não, eu é como digo. Se nós atingimos o patamar que as pessoas queriam que entendem que a União deve estar, se estamos a fazer um esforço tremendo, porque passámos de um aumento de um orçamento de, para mais 75%, ou 100%, aliás, não é 100%, não é 75%. Passámos de um orçamento que vou exemplificar de, sei lá, de 50 mil euros para 200 mil euros. E se as pessoas não vêm. Se as pessoas não vêm apoiar, se as pessoas não apoiam a direção, se as pessoas não apoiam, não vêm apoiar a equipa, eu chego à conclusão que eu não estou cá a fazer nada. E se não estou cá a fazer nada, como disse, vou levar o meu compromisso até ao final da época, porque assumi com os meus atletas e com a equipa técnica, mas no final da época vou sair. Não vou continuar, porque, é como eu disse, não consigo entender o que se passa, não consigo entender o porquê dos sócios do União de Tomar não virem ao futebol, não virem apoiar a equipa, pá, e nesse aspecto estou muito, muito desiludido com tudo o que se está a passar, sim.
Uma entrevista a Rui Bugalhão, entrevista de Abel Bento à Herdes, aqui o dirigente do União de Tomar, a garantir que esta será a última época enquanto presidente do histórico Navantino. E à beira de fechar esta segunda parte de Herdes Desportivo, referência apenas para a próxima jornada desta Série C do Campeonato de Portugal, Mortáguas Fontinhas, Alverca B, União de Tomar, União de Santarém, Rabo de Peixe, Marinhense, Lusitânia dos Açores, Benfica de Castelo Branco, Cernache, Peniche, União 1919 e Hugo Gouveia Sertanense. Finalizamos assim esta segunda parte. Voltamos já de seguida. As atenções centradas na primeira divisão distrital.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Herdes Desportivo. Como prometido, vamos agora centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o líder Fátima passou com distinção um duro teste em Torres Novas. Vamos aos resultados. Nona jornada, Mação 0, Abrantes e Benfica 1, Vasco da Gama 1, Fazendense 3, Amiense 1, Ferreira do Zezer 3, Salvaterrense 1, Samora Correia 2, Moçarriense 1, Alcanenense 2, Torres Novas 0, Fátima 1, Coruchense 3, Cartacho 0 e Oriense 4, Forense 4. Na frente continua Fátima, 22 pontos. Segundos, Samora Correia, Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer, todos eles com 20. Quinto, Fazendense com 18. Sexto, Torres Novas com 17. Sétimo, Coruchense com 15. Oitavo, Salvaterrense, 13 pontos. Nono, o Alcananense com 12. Décimos, Moçarriense e Mação com 11. Décimo segundo, Cartacho tem 7 pontos. Décimo terceiro, Amiense com 6. Décimo quarto, Oriense com 5, 15º Forense 4 pontos, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto. José Fernandes, comentador da Herdes para a 1ª Divisão Distrital, analisou esta jornada.
Poucas surpresas a realçar nesta jornada, só uma vitória em casa, mas só o Coruchense conseguiu ganhar em casa ao bater o Cartaxo e cumprir também aquilo que seria preconizado. Dos da frente, só mesmo no jogo entre eles é que houve perca, tanto Fátima, Ferreira de Zezer, Samora e Abrantes cumpriram na plenitude, só o Torres Novas em casa com o Fátima no jogo que era mais aguardado, o Torres Novas que vinha aproveitando já não haver equipas invictas nestes 15 dias que não falámos, acabaram as equipas invictas, tanto o Ferreira de Zezer como o Abrantes e como as Fazendas, acabaram, e o Coruchense acabaram por perder nestas duas jornadas anteriores jogos e deixando de haver assim equipas invictas. Tem vindo o Torres Novas a aproveitar com duas vitórias, hoje não conseguiu, podia-se mesmo chegar à frente na classificação e não conseguiu bater o Fátima, um resultado que dá indicadores de que ter sido um jogo equilibrado, o Fátima marcou cedo e ter sido o Torres Novas à procura. Depois, o Abrantes cumpriu o seu papel e vai continuando com a sua defesa menos batida do campeonato, continua a fazer mais uma baliza sem golos, tanto a marcar pouco, das equipas que menos golos faz, mas a defesa a valer e a conseguir-se manter nos lugares da frente. Depois temos o Ferreira de Zeza, que reagiu bem à derrota que teve nas fazendas, a conseguir vencer sempre num campo difícil do Amiense, o Amiense que está com muitas dificuldades para sair ali de baixo, e vejam que já se começa a cavar um fosso do Alcanena, da Moçarri e do Mação, de 11 pontos para o Cartaz e Amiais, que têm como 7 e 6 pontos, que já começam a ter ali um fosso, e podendo mesmo cair para baixo da zona descida, devido a alguma vitória do Orém ou do Forense no jogo ainda que falta realizar. Excelente vitória do Alcanena na Moçarria, no sempre campo difícil, que na Moçarria, no El Galego, porque o Alcanena conseguiu apanhar o Mação e a Moçarria e dar um pontapé naquele mau arranque que fazia com que andasse aqui também na luta pela permanência na primeira divisão, o que não é de nome do Alcanena. O Fazendense cumpriu também o seu favoritismo no campo do Vasco da Gama. Portanto, o Vasco da Gama continua com uma defesa que não consegue 35 golos sofridos, 38 com estes 3 em 9 jogos, portanto, muito gol sofrido neste campeonato, e dar aqui uma vitória do Samora, embora eu tive no jogo, embora não fosse justa, mas uma vitória, excelente vitória, e realçar aqui uma arbitragem assim, um pouco condicionante. 3 jogadores do Samora acabaram expulsos, 2 com vermelho direto, e o Salvaterrense não conseguiu chegar-se à frente, sendo o Samora a conseguir manter-se no comboio da frente.
Aqui a análise de José Fernandes. O Fátima passou então um duro teste em Torres Novas, onde venceu por 0-1 e garantiu assim a continuidade no primeiro lugar. Já os torrejanos, que estavam no grupo dos perseguidores, caíram para a 6ª posição, ainda em lugar tranquilo e de acordo com aquilo que têm feito. Vamos à análise por António Catarino.
Fátima, que entrou neste jogo por cima, a controlar praticamente até à meia hora de jogo, e fruto disso e das oportunidades que teve na primeira parte, 2 de seguida aos 18 minutos e no lance seguinte a chegar precisamente ao gol, depois de um canto em que a bola acaba por ser cortada pela defesa do Torres Novas, sobra ali para a frente da grande área, e aí aparece Tiago Rodrigues com um remate forte colocado de primeira, sem qualquer hipótese para o guarda-redes António, e a fazer o gol que vai valendo nesta partida. Nesse sentido, a partir da meia hora de jogo, e vendo-se a perder, precisamente Eduardo Postes faz uma substituição, que entra Becas para o lugar de Pino, em relação à equipe que escalou hoje para este jogo, algumas cautelas mais defensivas, mas o que é certo é que com a entrada de Betas na partida, o jogo tornou-se diferente e o Torres Novas consegue equilibrar o jogo até ao final da primeira parte, dispondo ainda de algumas oportunidades precisamente para poder chegar ao empate. Mas digamos que a primeira parte foi precisamente do Fátima, pela forma como entrou no jogo, sem deixar que o Torres Novas saísse precisamente lá de trás, e precisamente teve mais posse de bola e conseguiu criar algumas oportunidades de perigo, precisamente até de fazer o gol. Veio a segunda parte e nessa altura Eduardo Fortes volta novamente a mexer na equipa, a perder por 1-0, e logo no início da segunda parte, Bernardo, que tinha entrado para o lugar precisamente de Tubino e que estava a ter um papel preponderante neste jogo, acaba por se lesionar de forma grave e tem que sair no jogo, portanto, contrariedade para aquilo que poderiam ser as ideias de Eduardo Fortes para este jogo e para, pelo menos, primeiramente chegar ao empate. O Fátima veio tentar, logo no início da segunda parte, também fazer mais um golo, coisa que não aconteceu, porque o Torres Novas começou por equilibrar, então, uma vez mais, logo cedo, a partida nesta segunda parte, e digamos que esteve mais tempo agora no ataque, e nestes últimos minutos, precisamente, o Fátima tem gerido precisamente esta vantagem de um golo, com diversas substituições que já fez, precisamente por Gonçalo, nesta segunda parte, para gerir esta situação. Nota-se também aqui algumas dificuldades em relação à equipa do Fátima, com algumas lesões, e nesse sentido, precisamente com o Gonçalo a fazer alguma gestão do plantel que tem disponível. Como dissemos, o Torres Novas tem estado mais instalado no ataque, à procura precisamente de chegar ao empate, tem feito pela vida algumas contrariedades em relação ao estado do relvado, mas isso é igual para as duas equipas, porque alguma relva levantada com a bola a sofrer ali alguns ressaltos, a ser difícil de controlar, e por isso, por vezes, a definição não é tão perfeita em relação àquilo que se esperaria para se poder jogar. No entanto, o árbitro que deu, só para informar, obviamente, 8 minutos de compensação, em função daquilo que foi também algumas das paragens que houve aqui já nesta segunda parte, por pura assistência relativamente àquilo que foram alguns jogadores com as suas limitações, que se nota sobretudo nesta equipa do Fátima, e que nesse sentido precisamente levaram que o jogo estivesse parado algumas vezes.
António Catarino aqui na análise deste Torres Novas 0 Fátima 1. Eduardo Fortes, treinador dos Torresanos, começou por dar os parabéns ao Fátima, ainda que tenha colocado em causa a justiça desse resultado, melhor dizendo, desde logo pelos 20 minutos de avanço que foram dados ao adversário.
Assim, eu começo por dar os parabéns ao Fátima, porque fez um golo e sai daqui vencedor. Merecido ou não, isso já é outro assunto, porque de facto demos 20 minutos de avanço a esta equipa do Fátima, e esses 20 minutos custaram-nos caro, custaram-nos uma derrota, porque o Fátima nesse período foi melhor, sem dúvida nenhuma, e foi melhor porque a minha equipa não entendeu, ou só entendeu a partir dos 20, 25 minutos, o que é que tinha que fazer para tentar pelo menos equilibrar o jogo, e na minha opinião até a vários períodos de jogo tivemos supremacia sobre a equipa do Fátima, porque acho que é um jogo bom para o adepto, um jogo que nunca esteve com o resultado certo, resultado sempre incerto, com a bola cá e lá, com algumas boas jogadas, mesmo com as condicionantes do terreno, alguns lances de belo efeito. O Torres Novas tem ali um período, na minha opinião, muito bom, que merecia ter chegado ao golo nesse período, porque estávamos completamente por cima do jogo e encostamos a equipa do Fátima lá atrás. Depois, a segunda parte, claro, que a equipa do Fátima a ganhar, com algum cansaço normal também de duas jornadas muito recentes, a minha equipa a fazer tudo para chegar ao golo, umas das vezes com pouca cabeça e mais coração, mas a verdade é que forçamos de várias maneiras. Nós queríamos muito, pelo menos, não perder hoje aqui em nossa casa perante o nosso público. Fizemos por isso, trabalhamos muito para que isso não acontecesse, mas a verdade é que hoje também não fomos felizes. Tivemos ali três ou quatro situações em que com um bocadinho mais de clarividência podíamos ter chegado ao golo. Na minha opinião, acho que o resultado mais justo seria sem dúvida nenhuma o empate, porque se o Fátima esteve melhor nos primeiros 20 minutos, na segunda parte praticamente o Fátima jogou só em transições, o treinador do Fátima ia tirando avançados e metendo gente atrás a defender o resultado, é perfeitamente normal, sentiu essas dificuldades e é perfeitamente normal que o faça. Portanto, temos que nos penalizar a nós próprios, porque, como disse no início, demos 20 minutos de avanço num jogo em que não podíamos de maneira nenhuma consentir que o adversário chegasse à vantagem. O adversário em vantagem teve a capacidade de conseguir gerir essa vantagem até ao fim. Parabéns para o Fátima, parabéns para o Torres Novas também e para os meus jogadores, porque deixaram tudo em campo e tudo fizeram para conseguir um resultado positivo. E em relação a este jogo, não há muito mais a acrescentar, há que olhar em frente e continuar o nosso trabalho, porque perdemos um jogo que não queríamos de maneira nenhuma perder, mas o campeonato continua e continuamos com os nossos objetivos intactos.
Naquela gestão que fomos falando, até por estes três jogos numa semana, digamos assim, hoje fez aqui algumas alterações também em termos da equipa, com a entrada de João Martins, Percy, que não tem, portanto, não jogaram no jogo de quarta-feira, e também acrescenta ali o Bino na frente da defesa, para dar provavelmente mais alguma consistência, por troca também com o Kiko, que tem jogado no lado esquerdo, também a fechar ali com a situação do Tozé. Em termos de estratégia e da gestão que necessário fazer, pensa que aquela questão do gol sofrido teve que antecipar ali alguma situação com a entrada de Bernardo, precisamente para mudar a estratégia que tinha pensado para o jogo?
Não, essencialmente a saída do Bino deveu-se a que o calçado que ele estava a utilizar e não tinha outras botas para calçar, não estava a ter a aderência necessária para um piso como estava, e estava constantemente a escorregar e não tinha aderência para poder entrar nos lances da melhor forma, e entendemos que seria melhor neste caso fazer a troca, até porque o Becas entrou muito bem, entrou a fazer aquilo que eu pretendia que a equipa toda fizesse, e isso criou uma ligação na equipa, e foi a partir daí que todos percebemos o que é que tínhamos que fazer, porque era importante num terreno pesado, e à medida que o tempo ia avançando, cada vez ia ficando mais pesado, era muito importante ganharmos os duelos individuais, e isso não aconteceu nos 20 minutos, e a vantagem do Fátima deve sair, porque a partir daí dividimos os lances, ganhamos uns, perdemos outros, mas o jogo foi completamente diferente, completamente repartido, e como digo, houve ali um período de jogo em que a minha equipa, penso que era de inteira justiça que a minha equipa conseguisse igualar, mas isso não foi possível, derivado a vários fatores. Neste momento não tenho muito mais a acrescentar, como digo, dou os parabéns aos meus jogadores. Tenho um balneário triste, porque queriam obviamente um resultado positivo, não o conseguimos, temos que ir à procura já na próxima jornada.
Vamos à próxima jornada, precisamente aí, e falando um pouco da divisão desse jogo, em relação ao Bernardo, que saiu precisamente lesionado, provavelmente ainda não deve saber, mas deverá ser uma das peças com que não vai poder contar, como nesse sentido, então, um pouco à divisão da próxima jornada, e novamente a gestão que irá fazer para esse jogo.
Sim, é verdade, porque eu tinha estipulado também como princípio não perdermos nenhum jogador por lesão neste microciclo muito curto, com três jogos, e quase que era alcançado, mas tivemos agora este percalço com o Becas e também com o Zé, que ainda não sabemos muito bem, que agora na parte final do jogo também teve que abandonar o campo. Vamos avaliar, vamos ter tempo esta semana também para descansar alguns jogadores que precisam mais de descanso do que de treino, e vamos preparar com certeza o próximo jogo com mais tranquilidade, com mais calma, com uma semana inteira de preparação, para conseguirmos esquecer de uma vez esta derrota.
De Eduardo Fortes para Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, que deu conta de um conjunto de oportunidades criadas pela sua equipa antes do tempo inaugural, confessando-se satisfeito pelo domínio territorial por parte da sua equipa.
Nós na primeira parte temos aos 3 minutos o Tomás a cabecear ao lado sozinho, aos 7 uma bola no posto do Ganso, aos 16 uma bola na trave do Ganso, aos 19 lá chegamos ao golo. E mais do que os factos, neste caso as oportunidades claras de golo, tivemos um domínio do jogo a todos os níveis, e isso deixou-nos satisfeitos, obviamente, naquilo que foi a entrada em campo e o desenrolar do jogo num campo extremamente difícil, ainda para mais nessa série de três jogos seguidos, com algum desgaste, ainda que nós tentássemos e tentámos, né, ao longo da semana, também gerir da melhor forma aquilo que podia ser, principalmente o jogo de hoje, que era um jogo de alto risco, para poder haver algum tipo de lesão, e acabava por ter alguns jogadores até com algumas mazelas. O Torres Novas, o primeiro remate que nos faz é aos 34, 35 minutos, e que o Zé agarra, mas é um remate bom.
Sim.
E depois desse remate houve uma reação que coincide com a substituição Nós preparámos o jogo dentro, no treino que tivemos, e sabemos a influência que o Zé Faria tem na equipa do Torres Novas. Surpreendemos até um pouco o facto dele jogar como interior direito e acabou por, não foi facilitar, mas por nos permitir pressionar de forma diferente e ganhar bolas mais altas do que aquilo que podíamos estar à espera. E isso acabou por funcionar e fruto disso as tais ocasiões de golo. Na minha opinião, acho que um zero ao intervalo para aquilo que criámos e as oportunidades que tivemos ficou curto, porque se fôssemos mais eficazes podíamos estar a vencer por outro resultado. Na segunda parte nós não quisemos de todo baixar as linhas, procurámos manter o mesmo jogo, mas o Torres Novas é uma equipa muito forte em termos anímicos, muito abnegada naquilo que é a capacidade dentro do campo. Teve mais volume de jogo, começou a ganhar mais duelos. O jogo ficou um pouco desorganizado, mas essa desorganização permitiu, como disse, e eu concordo com isso, alguns momentos bonitos, porque havia mais espaço.
Exato.
E nós fomos obrigados, não por intenção nossa, mas porque o jogo obrigou a isso, a termos que recuar um pouco as nossas linhas. E a nossa preocupação foi não permitir cruzamentos, porque era a única forma que o Torres Novas estava a encontrar de chegar à nossa área, era através de cruzamento de corredor lateral e depois numa segunda bola, num remate à entrada da área, algo podia acontecer. Felizmente tivemos essa capacidade, ainda que o Torres Novas, e como referiu, eu concordo, teve muito mais volume de jogo do que nós na segunda parte. Ou seja, o jogo foi disputado ali mais na zona do meio campo, mas mais do nosso lado, vá lá. Curiosamente, as melhores ocasiões de golo acabaram por ser nossas também. Na segunda parte nós temos dois lances que podemos fazer o 2-0 e não fazemos. Há um lance de grande penalidade que não é ajuizado dessa forma pelo árbitro, que podia deixar-nos um pouco mais confortáveis no jogo. Pronto, de forma inexplicável, mas é o que é, a vida é isto. E depois há o nós termos que dar as mãos, enquanto sentido figurativo, obviamente. Tentámos fechar com 5 a defender e sair em transição com o Matias e com o Lucas, que estavam mais frescos e que nos permitiam isso. Felizmente conseguimos fazer um jogo enorme a todos os níveis, porque quando foi preciso defender também defendemos, quando foi preciso dar a cara para a luta demos, quando foi preciso ser humildes para perceber que o Torres Novas estava a ter mais bola e que nós tínhamos que ganhar os duelos e se não fosse bonito tinha que ser menos bonito, também o fomos. E olhando para o jogo todo, eu acho que o Fátima ganha de forma inteiramente justa, porque foi mais perigoso, porque foi muito consistente, porque teve quase a totalidade das ocasiões de gol que aconteceram aqui e porque, e eu quero deixar isto bem, bem registado, porque respeitam muito um grande Torres Novas e nós estava, se me dessem a escolher, era o último campo que eu queria jogar hoje, depois de dois jogos em 8 dias, era na relva de Torres Novas contra esta equipa e com a capacidade que eles têm, mas calhou-nos assim, tivemos que vir com o que tínhamos, fomos consistentes, fomos maduros, foi o jogo que nos senti mais maduros, nós estamos a crescer enquanto grupo e hoje notou-se muito que o nosso grupo está em franco crescimento, a nossa equipa tem uma margem de progressão enorme, estamos mais aproximados daquilo que queremos, sabemos que temos um longo caminho a percorrer. E quando digo isto, não é olhar para classificações ou para... O que nós queremos é tão simplesmente evoluir semana após semana, ser melhor grupo, e quando eu digo melhor grupo é dentro e fora do campo, ser melhores pessoas naquilo que é o nosso futebol, e isso vai nos transportar para ganhar pontos, e se nós conseguimos ganhar pontos, conseguimos andar no grupo das melhores equipas do campeonato. Se não conseguimos ganhar pontos, temos que rever e perceber que foi o que fizemos à segunda jornada, o que é que estava a falhar para nós não conseguirmos pontuar. Felizmente, o nosso grupo está a crescer, estamos contentes por isso e hoje saímos daqui muito satisfeitos, porque foi uma semana de 9 pontos, fizemos os 9 pontos e mais do que isso, ganhámos num campo onde pouca equipa vem aqui vencer e mais, nós vencemos de forma inteiramente justa e isso deixa-nos completamente satisfeitos com o nosso trabalho, obviamente.
Gonçalo, pegando aí e olhando a este campeonato, você que está nomeadamente associado sempre a equipas que estão no primeiro lugar e mantendo-se agora, portanto, precisamente nesse primeiro lugar, já falou aí algumas coisas em relação àquilo que são provavelmente as intenções do Fátima neste campeonato, olhando para aquilo que foram também e os adversários que teve e que conhece e como é que está neste caso a ver, obviamente, este campeonato, em que a diferença pontual, mesmo lá nos lugares cimeiros, é ainda, portanto, muito curta. Em relação a isso, em termos de objetivos propriamente ditos deste Fátima, como é que avalia e analisa? Obviamente que hoje sai daqui com todas as explicações que já deu em função disso, com a vitória com os 3 pontos, mantém-se precisamente na liderança, e a partir daqui, então, como é que vai ser e quais foram precisamente em termos de objetivos definidos para este Fátima?
Não, nada alterou relativamente ao início da época. Claro, eu nunca escondi, queria andar no grupo da frente, porque acho que temos condições a nível de trabalho, a nível de massa humana. O próprio clube é um clube diferenciado naquilo que é gestão e organização, permite-nos tudo. Nós temos as nossas limitações, mas dentro das limitações que temos, conseguimos trabalhar da forma que queremos, e isso permite-nos depois apresentar um futebol interessante e positivo domingo após domingo. Claro que queremos ganhar, mas eu acho que essa pergunta é feita a qualquer treinador, esteja em que posição estiver, todos querem ganhar, e nós queremos ganhar, porque a cara de quem sai depois de um jogo a ganhar é diferente de quando não se ganha. E o Centro Esportivo Fátima quer isto, quer ganhar jogos. Eu dizia ali ao nosso presidente, ao Pato Pereira, de sorriso na cara, obviamente, nós os dois, porque ficamos felizes quando ganhamos e quando ganhamos bem. Nós só queremos ganhar jogos, porque nos deixa satisfeitos, porque compensa o tempo que estamos longe dos nossos, porque nos dá alegria aos nossos, porque as famílias envolvem-se nisto, porque o público envolve-se nisto, porque os nossos amigos gostam disto. Eu vou chegar a casa e os meus pais e a minha esposa e o meu filho vão estar satisfeitos porque o pai ganhou, e é isso que nos move. Se eu não dissesse isto, não estava a ser coerente nem correto connosco. Claro que queremos ganhar. Agora, não temos a mínima pressão de vencer o campeonato, ou de ser primeiros, ou de ser segundos, porque a própria direção não é um clube que está habituado e que sabe o que é jogar em patamares superiores.
Certo.
E percebe a realidade onde está e onde pode estar, e não tem uma exigência de querer subir de divisão ou de querer exigir que ganhemos jogos. O Padre Pereira tem uma frase fantástica, que é: nós não exigimos que ganhe, agora queremos que ganhe, porque toda a gente quer ganhar. O Centro Esportivo Fátima, a sua equipa técnica e os seus jogadores não fogem a isto. Um dos nossos capitães, o Afonso, que foi capitão hoje, com os dois capitães, ele e o Gattuso, o Afonso teve uma frase interessante, ou 3 conceitos interessantes na passada semana, e eu vou aproveitar o balanço dele, que o nosso grupo vale pelo trabalho que faz, claramente, todos, de forma, nós temos 20 jogadores a treinar de forma abnegada, e é difícil fazer uma convocatória, não é fazer o 11, é fazer uma convocatória. Somos uma equipa que respeita muito todos, e quando eu digo todos, e hoje ficou mostrado, respeitamos muito Torres Novas, respeitamos os intervenientes no jogo, respeitamos os nossos e respeitamos aquilo que é o nosso trabalho. E depois somos humildes o suficiente para perceber hoje, nós éramos líderes do campeonato e somos, e tivemos que a 10 minutos do fim pôr uma defesa com 3 centrais e 2 laterais a fechar corredor, porque este Torres Novas estava a criar perigo com cruzamentos para a área. E esta humildade, quer tática, quer personalidade, quer de trabalho, permite-nos fazer as coisas bem. Agora, não há um olhar diferente, nós vencemos, e é uma coisa que eu tenho. Eu não sou muito velho nem muito novo, mas tenho alguma experiência de futebol e de vida, até porque a minha vida tem-me proporcionado experiências diferentes. E num domingo qualquer ganhamos e num domingo qualquer perdemos, e nós somos exatamente os mesmos. Por isso, da mesma forma que saímos daqui felizes, mas conscientes, ganhamos bem e vamos contentes com isso, no dia que perdermos vamos ser os mesmos, e olhamos para aquilo que fizemos menos bem, damos parabéns de cara levantada a quem ganhou, e siga, porque amanhã é dia de trabalho, e terça-feira estamos para ir a mais uma, não digo uma luta, mas para mais um jogo onde podemos ter tirado prazer, onde podemos desfrutar dos nossos, onde podemos dar alegrias aos nossos e onde podemos vencer 3 pontos. É isto.
Rapidamente, a próxima jornada.
A próxima jornada é difícil, não há jogo nenhum fácil, e quem achar que vai ter um jogo fácil no domingo seguinte está sujeito a perder. Vai ser um jogo difícil. Recebemos o Amiens, um clube histórico que está, eu não sei como é que ficou hoje, mas sei que estava a perder.
Perdeu em casa.
Está numa situação delicada, um treinador que é meu amigo, que foi meu treinador, e que sei o que é ele a trabalhar e o que incute nas suas equipas. Vai ser um jogo extremamente difícil. Se nós formos competentes e ter aquilo que é necessário, vamos vencer, obviamente. Se não formos competentes, se começarmos a achar que as coisas são diferentes do que aquilo que elas são, temos muitas dificuldades. Agora, o que temos feito dá-nos a garantia de encarar o jogo da melhor forma possível, e o Centro Esportivo Fátima cá estará para lutar pelos jogos, sabendo que pode ganhar, pode empatar ou pode perder.
Gonçalo Carvalho, treinador do Centro Desportivo de Fátima, o líder desta primeira divisão distrital à nona jornada. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a ronda deste fim de semana, deste escalão da Associação de Futebol de Santarém.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a nona jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quem voltou a sair por cima foi o Abrantes e Benfica, que venceu no reduto da Associação Desportiva de Mação por 0-1, resultado que lhe permite continuar no grupo dos segundos, a apenas 2 pontos da liderança. Os abrantinos foram melhores, em especial na primeira parte, sendo que o Mação, longe do fulgor de outras épocas, ainda acreditou na parte final, mas já não teve argumentos para mais. Fábio Patrício, diretor desportivo do Mação, admitiu que a sua equipa não atravessa o melhor momento, reforçando que o Abrantes e Benfica mereceu vencer, ainda que na segunda parte os seus jogadores tenham estado melhor.
Sim, digamos que de facto nós, a nossa equipa encontra-se numa fase que não é a melhor. O Abrantes e Benfica está de facto neste momento a fazer um campeonato extraordinário, encontra-se no segundo lugar e colado ao primeiro, naturalmente que veio a Mação com a aspiração de ganhar, e fruto também daquilo que é a motivação extra que possivelmente tem pela classificação que está, entrou muito bem no jogo, fez uma primeira parte onde conseguiu controlar tudo aquilo que eram as nossas ideias de poder contrariar o futebol deles, e de facto entrou melhor no jogo. Depois na segunda parte nós conseguimos equilibrar, tentámos de facto ir à procura também de um resultado mais positivo. É verdade que tivemos algumas oportunidades para o fazer, mas também é verdade que o Abrantes e Benfica na segunda parte também conseguiu ter, pelo menos, como esteja agora a lembrar, uma oportunidade clara de gol que não conseguiu concretizar. Nós metemos também uma bola no poste, falhámos uma bola também isolados na cara do guarda-redes, e portanto acho que se o resultado fosse um empate ajustava-se. Havendo um vencedor, não posso deixar de facto de enaltecer que o Abrantes e Benfica foi a equipa que mais fez por isso na primeira parte, e portanto acaba por ser um resultado de certa forma justo.
Fábio, 9 jornadas, nesta altura a Associação Desportiva de Mação tem 11 pontos conquistados. O campeonato, como é óbvio, ainda está aqui no seu primeiro terço, a finalizar o primeiro terço, pelo que tudo ainda é possível nesta competição, mas não deixa de ser aqui significativo que o Mação já tenha tido a necessidade de trocar-se de treinador e ainda está à procura do seu melhor momento, por assim dizer. Que ponto de situação é que nós podemos fazer deste processo e se efetivamente haverá novo treinador em vista para a Associação Desportiva de Mação?
Bom, a realidade é que nós não estamos nem de perto nem de longe dentro daquilo que eram as nossas expectativas e aquilo que foi o planeamento feito para a época em que estamos. Não conseguimos em alguns jogos contrariar aquilo que era o futebol dos nossos adversários. Cedemos alguns pontos em alguns jogos em que tivemos, claro, a possibilidade de conseguir um resultado diferente e de conseguir os 3 pontos. Acabámos por não o conseguir em alguns jogos. Entendemos também que, em certa fase dos jogos disputados, e à quinta, sexta jornada, quinta jornada, salvo erro, de facto sofremos uma derrota extremamente pesada e que não é nem de perto nem de longe o reflexo daquilo que nós planeamos aqui anualmente. Em conjunto com o Mr. Francisco entendemos que se calhar não era o momento para o Francisco continuar ao leme da equipa. Obviamente que o Francisco esteve connosco durante 3 épocas e mais os jogos que disputou este ano. é um treinador da casa, é alguém que nós acarinhamos muito e em que temos, claro, muitas expectativas em relação ao futuro, mas a realidade é que o futebol muitas vezes acaba por ser penalizador, ou seja, os resultados ditam aquilo que é o futuro dos treinadores, porque é muito mais fácil para qualquer dirigente mudar um elemento ou uma equipa técnica do que mudar no momento uma equipa de futebol, não é? Ou cinco ou seis jogadores, principalmente quando a época está a decorrer. A realidade é que nós, na altura que o Francisco saiu, também entramos aqui num conjunto de jogos de elevado grau de dificuldade. Disputámos três jogos esta semana, todos eles com um grau de dificuldade elevado. Defrontámos o Forense em casa, fomos a Samora Correia, que está também na frente do campeonato, recebemos agora o Benfica de Abrantes e vamos ter agora nos próximos dois jogos, vamos às Fazendas de Almeirim e recebemos o Ferreira do Zezé. E portanto é um conjunto de jogos de extrema dificuldade em que nós, principalmente por termos uma semana também com três jogos e com pouco tempo para trabalhar novas ideias, optámos por alguém da casa, optámos por ter connosco nesta fase o Diogo, que é o treinador dos Júniors, que ano passado foi também adjunto do Francisco, e portanto é alguém que conhece muito bem a equipa que está neste momento nos Séniors. Entendemos que para esta fase é a melhor escolha. O futuro, vamos ver. É como eu disse, ainda não houve tempo para o Diogo também colocar as suas ideias em prática, a 100%. Nós aquilo que gostaríamos, e porque o Diogo também é alguém da casa, era que fosse o Diogo a assumir a equipa até ao final da época, é algo que ainda não está decidido, e que obviamente aquilo que forem também os resultados destes próximos jogos, e aquilo que for o trabalho, não só os resultados, mas principalmente o trabalho que o Diogo vai desenvolver, far-nos-á depois sentar à mesa todos, direção e equipa técnica, no sentido de perceber o que é que é, o que é que será melhor para o grupo, o que é que será melhor para as nossas aspirações, o que é que será melhor para o futuro também do Mação. Claro é que isto será uma decisão que será tomada entre esta semana e a próxima, mas de facto a nossa pretensão em termos de direção neste momento seria que as coisas pudessem de facto continuar com o Diogo ao leme da equipa.
Fábio Patrício, diretor desportivo do Mação. Já Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, quis deixar claro que ganhou a equipa que mais fez por isso.
Sim, é verdade, a primeira parte completamente dominada por nós, em que o Mação, não sei se chegou à nossa baliza na primeira parte, em que desperdiçámos várias situações que podiam ter resultado em gol. Acabámos por fazer um, não conseguimos fazer mais e o resultado ao intervalo era muito baixo para aquilo que foi a primeira parte. A segunda parte voltámos a entrar bem, controlámos sempre o jogo, mas fomos dando alguma moral ao Mação para que nos últimos minutos, no futebol longo, pudesse pensar que podia ficar com pontos. Mas sim, a vitória é inteiramente justa, estivemos bem, controlámos todos os momentos do jogo. O resultado acaba por ser um bocado fraco para aquilo que foi a nossa exibição.
Paulo, 9 jogos, em apenas 2 deles o Abrantes e Benfica sofreu golos. Como é que se explica este rendimento?
A equipa tem estado consistente, tem defensivamente, e quando falo defensivamente em todos os setores, tem estado muito equilibrado naquilo que é os momentos do jogo. Temos tido uma entrega muito grande ao jogo e as coisas também, é aquilo que eu digo, o fator sorte que o ano passado não nos acompanhou, este ano está-nos também a acompanhar e alguns acabamos por ter essa estrelinha também, sabendo que sofremos golos praticamente todos de bola parada e outro, 2 golos de bola parada e um erro nosso que passámos a bola avançada. De resto, em termos de jogo, as equipas têm-nos criado oportunidades de gol, mérito da equipa, têm trabalhado muito bem, têm estado muito bem em jogo.
20 pontos à 9ª jornada corresponde às expectativas ou excedem essas mesmas expectativas?
Correspondem às expectativas, claramente que nós sabemos do valor da equipa, sabemos que nem sempre as coisas correm da forma que nós pretendemos, os adversários por vezes também são mais fortes e às vezes podemos não ganhar um ou outro ponto, mas sabíamos da qualidade, sabíamos que nos últimos 4, 5 anos, à exceção do ano passado, andámos sempre a estar nos lugares cimentos, sabemos que sempre se batemos de igual para igual com qualquer equipa. Agora, claro que estamos satisfeitos com o rendimento, com a pontuação que temos, porque as coisas têm-nos corrido bem.
Para... Próxima jornada, recepção ao Salvaterrense, uma equipa que, dentro das possibilidades, tem feito efetivamente um bom campeonato. É considerado sempre um adversário perigoso. Quais é que serão aqui os maiores perigos, passa a redundância, que este adversário pode causar ao Abrantes?
Os jogos vão ser muito equilibrados. E o que eu tenho a noção é que este jogo vai ser mais um jogo muito equilibrado, em que poderá se resolver por pormenores, como tem sido praticamente todos os jogos. Ainda sabemos que o adversário contra o Samora teve uma boa atuação, sabemos que é um adversário muito perigoso, sabemos que é um adversário que nunca vira a cara à luta naquilo que é o resultado, e sabemos as dificuldades que vamos ter, e vamos trabalhar para encarar essas dificuldades para depois conseguirmos vencer o jogo, sabendo que do outro lado está um adversário com grande valia.
Técnico do Abrantes e Benfica aqui satisfeito com mais um triunfo da sua equipa. E em Amiens, o Ferreira do Zézer venceu, mantendo-se na cola do Fátima. Foram 3 pontos que não deixaram margem para dúvidas, ainda que o Amiens tenha dado a luta possível a um adversário que, inegavelmente, tem mais e melhores argumentos. Fica a análise do nosso repórter Fábio Keita.
O Ferreira do Zézer vence aqui em Amiens de Baixo por 3-1, mas uma vitória, na minha opinião, justa, mas o Amiens nunca virou a cara ao jogo. Mas passando ao resumo do jogo, começou aos 3 minutos com dupla oportunidade para Rodrigão do Amiens. Com a primeira bola a ir ao poste e na recarga, o mesmo Rodrigão, a primeira boa, excelente intervenção de Francisco, que andou para canto. Aos 10 minutos, a Ferreira do Zézer inaugura o marcador por Miguel Mateus, num livre, cruza, onde aparece Tiago Mateus, sem marcação, a cabecear, sem dar hipótese a Guilherme Monteiro, fazendo 0-1. Aos 26 minutos, Ferreira do Zézer faz o 0-2. Neste caso, Miguel Mateus, em nova assistência, com um passe, e Renato Cruz, de primeira, sem deixar a bola aqui no chão, faz o segundo gol na partida. E aos 28 minutos, Afonso Ibaia permite defesa apertada de Francisco após escanteio. E assim, chegou ao intervalo para 0-2 para a turma de Ferreira do Zézer. Na segunda parte, Ferreira do Zézer limitou-se a gerir o jogo, criando algumas oportunidades, bem como ao Amiens neste caso. Mas começando, aos 53 minutos, Renato Cruz remata para defesa apertada de Guilherme Monteiro para canto. Aos 78 minutos, Fábio Marques do Amiens cruza na direita, onde na pequena área aparece Isabel Justino a cabecear, mas a bola passa perto do poste. Aos 78 minutos, Fábio Marques, também do Amiens, cruza novamente na direita, onde já na área aparece André Catarina a rematar, mas Tiago Mateus corta a bola perto da linha de golo. Aos 80 minutos, Rodrigo Lucas, num livre lateral, obriga Francisco do Ferreira do Zézer a defesa apertada. 85 minutos, Miguel Mateus cobra o canto e nova assistência dele, neste caso, para Rashid, que faz o terceiro gol na partida, a aparecer ao primeiro posto. Volvidos 2 minutos, Fábio Marques reduz para a turma da Amiens Baixo num canto direto, fazendo 1-3. Vitória justa da turma de Ferreira do Zézer, mas que o Amiens, desde o minuto 15, jogou com menos 1, com a expulsão de Edmilson.
Quanto ao trio de arbitragem?
Cometeu alguns erros, na minha opinião, com a expulsão do jogador do Amiens, de uma forma muito prematura, com 2 amarelos, na minha opinião, um bocadinho escusados.
Fábio Keita aqui com a visão do jogo. Pedro Morteira, treinador do Amiens, disse que o jogo foi difícil diante de um Ferreira do Zézer candidato, lamentando a expulsão que, diz, condicionou a equipa.
Foi difícil, já sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque era um dos candidatos principais à sua divisão. Tem excelentes jogadores, é bem orientado, é uma equipa que tem muita qualidade, mas entramos muito bem no jogo, mandamos a bola ao poste, e tivemos uma oportunidade de fazer grande gol, não fizemos. Mas a partir dos 13 minutos deixou de haver jogo, ou seja, tivemos 2 expulsos, ninguém percebe porquê, nem eu, nem ninguém percebe porque é que o segundo amarelo, o primeiro amarelo é inacreditável, depois sabendo que o segundo é amarelo na jogada a seguir, mas eu também pedi que foi um bocado imprudente, admito não, mas estraga o jogo, acabou o jogo ali, acho que o jogo acabou perfeitamente, fazer com uma equipa muito mais evoluída, com melhores condições que nós, e terminou o jogo, abraçando ao Brasil. Mas tem que dar os parabéns aos meus jogadores, porque o que fizeram foram bravos.
Analisando a próxima jornada com o Fátima, o que já tiver faz?
Mais um jogo difícil, não é? Nós recebemos agora o Ferreira, que é um dos candidatos, tem um orçamento brutal. O Fátima também tem um orçamento muito bom, com muitos jogadores que até passaram por aqui, para esta casa. Mas nós temos que chegar com todos, e nós temos de unir, nós também vamos chegando agora 1 ou 2 jogadores para nos ajudar. E é trabalhando, é vários até ao fim.
A verdade é que o Amiens do ano passado ela estava pelos baixos e meios, este ano está no fim da tabela. Que análise é que faz atualmente?
Sabe, eu vou-lhe explicar uma coisa. A gente não pode viver de ilusões. E o ano passado não tirou mérito a quem cá teve, pelo contrário. Dois parabéns a quem cá teve. Isto foi um ano atípico, ou seja, jogaram um campeonato muito bom, trabalharam muito bem. Pá, as coisas sirvam bem a toda a gente. Agora, vamos um bocado com a espada ali, porque eu disse, assim, perdemos muitos atletas. Temos muitos atletas para recuperar.
Agora, eu não vou esconder nada, não sou homem de esconder nem de nada, o mais fácil é esconder, não vou esconder. É continuarmos o nosso trabalho, levarmos as coisas com seriedade, esperamos minhas oportunidades, é isso que temos que fazer. O ano dele está a apoiação.
Perspectiva mais de fogo para alguma das minhas baixas?
Sim, segunda-feira já temos um jovem brasileiro para chegar, com 28 anos. Temos mais dois ou três jogadores que vamos receber. É o que estás a tentar. A época não foi bem projetada, não foi bem planeada. Também a direção acreditou em alguns jogadores, não deram cara e não apareceram. Isso agora é tudo fé e inverno. Nós temos de trabalhar e levantar a cabeça para todos.
De Pedro Morteira para Mário Nelson, técnico do Ferreira do Zêzere, que admitiu que o Amiense entrou melhor, mas depois a sua equipa foi controladora, sendo mesmo de sentido único, o jogo claro e com pouca história.
Um jogo difícil, nós sabíamos bem das dificuldades que íamos encontrar, nunca é fácil jogar em Amiense de baixo, nunca vai ser. É um clube que tem sempre boas equipas, vive muito do apoio dos seus adeptos e, na minha opinião, são adeptos que fazem muita falta ao futebol do distrito. Acho que o Amiense entra bem no jogo, tem uma oportunidade para poder fazer um zero. Não fez golo e nós, a partir daí, entramos no jogo e controlamos o jogo e passamos a ser a equipa a controlar. A partir do momento depois que o Amiense ficou com um a menos, acabámos por ser ainda mais superiores. Penso que foi um jogo claramente de sentido único, em que fomos criando oportunidades e não fomos fazendo. Fizemos três golos, mas é um jogo que tem, na minha opinião, pouca história. Acho que a justiça do marcador não engana. Acho que podíamos ter feito mais golos. Mas acho que a partir do momento em que criámos a superioridade numérica, acho que o jogo não teve mais história. Acho que é um jogo completamente controlado por nós, um adversário difícil. Espero que melhore, mas acho que é um resultado justo e que, na minha opinião, peca por escasso.
Próximo jogo com o Vasco da Gama, que perspectiva fazes?
É mais um jogo difícil contra uma equipa que nós sabemos que tem qualidade. Sabemos que os resultados não condizem com a qualidade da equipa do Vasco da Gama. É uma equipa que joga de olhos nos olhos com os adversários. É uma equipa que se bate bem e vamos à procura de mais uma vitória. Chegamos em casa. Tivemos uma série de três jogos muito difíceis esta semana. Recebemos o Abrantes, fomos às fazendas e viemos à Amiens. Uma série muito, 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 muito complicada e temos que continuar a trabalhar para domingo estarmos preparados para defrontar o Vasco da Gama e irmos à procura de mais três pontos.
Chega já a época passada a decorrer e agora a nova época. Perspectivas fáceis para esta época?
É trabalhar, é aquilo que nos propusemos em Ferreira do Zêzere, fazer mais e melhor, tentarmos profissionalizar mais o clube, tentarmos que o clube ande nos lugares cimeiros na luta com os nossos adversários, tentarmos ser mais competentes, tentar proporcionar bons espetáculos de futebol e fazer uma equipa que seja competitiva. Prometemos uma equipa que trabalhe dentro do campo, prometemos uma equipa competitiva e é nesse caminho que vamos continuar num clube estável. Estou realmente muito feliz e muito satisfeito em Ferreira do Zêzere. Espero, o meu compromisso é total com o Ferreira do Zêzere. Espero estar em Ferreira do Zêzere algum tempo e que me queiram por cá. Vou continuar a trabalhar bem, vamos continuar a trabalhar de forma séria e honesta para colocar o Ferreira do Zêzere nos lugares que eu penso que é um clube que merece. Por isso, continuamos a trabalhar e a perspectiva que faço é que estamos num grande clube, num clube que tem uns adeptos fantásticos, tem gente maravilhosa, tem uma estrutura que trabalha muito para não nos faltar nada e é nesse caminho que vamos realmente continuar.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere. A reportagem da Hertz ouviu ainda um jogador de cada equipa, Guilherme Monteiro, do Amiense, disse que a equipa estava avisada para a qualidade do Ferreira do Zêzere, que classificou como candidato.
Bem, já estávamos avisados dos perigos que esta equipa tinha. É uma das minhas equipas do campeonato, vai responder. Fiz investimento para isso. Foi anunciado no início da época os mesmos objetivos. E bem, vinhamos aqui defrontar já avisados dos perigos que eles tinham, na frente, muito rápidos, a nível das transições, arranjávamos sempre espaços nos corredores laterais, onde podiam atacar, e forças mal esperadas. Foi isso que aconteceu, os três gols que eles marcaram acabou por ser dessas formas, e nós não fomos capazes de arranjar maneiras para contrariar o poder ofensivo desta equipa. Mas pronto, a expulsão logo cedo também contribuiu muito para baixarmos linhas, para ficarmos muito efetivos no nosso meio campo. Também contribuiu, como é óbvio, mas há que dar mérito ao Ferreira do Zêzere, fez aqui um jogo muito positivo, um jogo dominante, como tem sido costume. E não há mais nada a dizer agora, é levantar a cabeça, perceber aquilo que erramos, aquilo que podemos fazer melhor e seguir para o próximo jogo com a mesma vontade de vencer.
O jogo é fácil, mais um jogo complicado. Que perspectiva fácil para este jogo?
Bem, vai ser a imagem deste jogo. Mais uma candidata, mais uma grande equipa com muita qualidade individual. relativamente muito bem orientados, já sabemos disso, já estamos abordados para isso e os mais perigos que o Fátima tem e pode nos causar. Um campo também complicado, nunca é fácil jogar lá, mas a vontade é a mesma. Nós temos a ambição de entrar em todos os jogos para ganhar, não tem sido fácil, não tem corrido bem, mas é manter a fé e a esperança que a bola entre e a partir daí vamos ser felizes tal como estamos.
Que nós é que faz a época do Amista até o momento?
Não está a ser fácil, como é óbvio, os resultados estão à mostra, toda a gente sabe, toda a gente vê. Não está dentro daquilo que eram as nossas expectativas, esperávamos estar muito mais acima na tabela classificativa. Então não tem sido, temos sido infelizes em alguns jogos, bolas nos ferros, várias vezes a fazer grandes exibições, mas temos que olhar para nós, principalmente temos que olhar para nós, para aquilo que não fazemos e que temos que melhorar. Acredito piamente em todos os meus colegas, no trabalho do treinador, estamos fixos nesse aspecto. É o que eu digo, é bom entrar, uma bola entrar e vamos ser fixos.
Guilherme Monteiro, jogador do Amiense. Do lado do Ferreira do Zezer, Miguel Mateus disse que a sua equipa teve muito mérito na forma como ultrapassou um jogo difícil.
Boa tarde. Foi um jogo difícil, como já estávamos à espera, mas acho que temos muito mérito naquilo que fizemos. É verdade que a expulsão condicionou um bocadinho o jogo, tornou o jogo um pouco mais de sentido único, de posse continuada, mas penso que conseguimos manter a nossa identidade. Fomos fazendo gols, que era o mais importante também para dar tranquilidade, e penso que a vitória é totalmente justa do Feira de Zezer, aqui em Amiens.
Próximo jogo com o Vasco da Gama, que perspectiva tens?
Mais um jogo difícil na nossa caminhada. Aqui em Ferreira é jogo a jogo, é o que nós temos que fazer, é semana a semana, jogo a jogo, e esperar que domingo após domingo que as vitórias apareçam, mas elas só vão aparecer fruto do nosso trabalho. E domingo vai ser mais um jogo difícil, com o Vasco da Gama, uma equipa que está mais no fundo da tabela, mas que quer fazer pontos a todo custo, e portanto a dificuldade vai ser máxima, tal como hoje.
Nova época aqui em Ferreira, neste caso, tal a experiência?
Está sendo muito boa. Depois das fazendas de 2 anos que foram também muito bons, aqui em Ferreira estes primeiros meses também estão a ser espetaculares. Dão-nos todas as condições e nós o que temos que fazer e penso que estamos a fazer é retribuir dentro de campo. Mas está a ser até agora muito, muito bom para nós, como equipe.
Miguel Mateus, jogador do Ferreira do Zezer, aqui na reação à vitória da sua equipa em Amiais de Baixo. O registro para aquela que será a próxima jornada, no domingo que se avizinha, dia 12 de novembro, Abrantes e Benfica, Salvaterrense, Fazendense Mação, Ferreira do Zezer, Vasco da Gama, Samora Correia, Oriense, Forense, Moçarriense, Cartacho, Torres Novas, Alquerenense, Coroxense e ainda o Fátima irá jogar-se com o Amiense. Continuamos no patamar distrital, agora vamos olhar para a segunda divisão distrital. Começamos pela Série A, resultados da terceira jornada: Benavente 2, Pontevel 1, Porto Alto 0, Marinhães 3, Benfica do Ribatejo 1, Glória do Ribatejo 3, Rebocho 1, Passo dos Negros 3 na tabela classificativa. Pontevel e Glória do Ribatejo lideram com 6 pontos, terceiros Marinhães e Benavente com 5, quinto Porto Alto também, o Passo dos Negros tem 4 pontos, sétimo Rebocho com 2, oitavo e último o Benfica do Ribatejo, que ainda não pontuou. No que diz respeito à Série B, também aqui resultados da quarta jornada: Pernas 6, União de Almeirim 1, Águias de Alpiarça 2, Rio Maior 1, Riachense 1, Atalaense 1, Espinheirense 3, Entroncamento Atlético Clube 0. Na frente o Atalaense tem 10 pontos, segundos Espinheirense e o Entroncamento Atlético Clube, ambos com 7 pontos, quarto Águias de Alpiarça com 6, quinto Rio Maior com 5, sexto Pernas tem 4, sétimo União de Almeirim com 3 pontos, oitavo Riachense com 2, nono o Mindense, que ainda não pontuou. Finalmente, na Série C, também resultados, neste caso terceira jornada: Abrantes e Benfica B 1, Vilarense 7, Ortiga 0, Tramagal 2, Pego 2, Caxarias 1 e Alfarredo 2, Ferreira do Zezer B 1. Na frente, Tramagal tem 9 pontos, segundo Vilarense com 7, terceiros Ortiga e Pego têm 6 pontos, quinto Caxarias com 4, sexto Alfarredo com 3, ainda sem qualquer ponto, as equipas B do Ferreira do Zezer e ainda do Abrantes e Benfica. Espaço ainda nesta edição de Hertz Desportivo para olharmos para o futsal, onde o Ferreira dos Ézeres esteve perto de conseguir a primeira vitória em casa para a Liga Placar, mas desperdiçou uma vantagem de 2 golos que tinha a 2 minutos do final diante do Caxinas, no jogo que terminou assim empatado. Os ferreirenses foram infelizes na forma como consentiram a recuperação diante de um adversário que nunca baixou os braços e que mostrou, uma vez mais, qualidade na hora de jogar com 5 jogadores no meio-campo contrário. Um ponto que sabe a pouco para o Ferreira do Zezer. Vamos aos resultados. 7ª jornada. Fundão 1, Sporting de Braga 2. Belenenses 1, Sporting 5. Torriense 2, Benfica 7. Ferreira do Zezer 2, Caxinas 2. Registo, então, para a classificação. Foi nesta altura. Quinta dos Lombos, ou melhor, Sporting de Braga lidera com 19 pontos. Segundo, Sporting com 16. Terceiro, Benfica com 12. Quarto, Caxinas 11 pontos. Quintos, Ferreira do Zezer e Leões Porto Salvo com 9. Sétimo, Fundão com 8. Oitavo, Torriense com 7. Nono, Elétrico 6 pontos. Décimo, Belenenses com 4. Décimo primeiro, Quinta dos Lombos com 2 pontos. Décimo segundo, o Candoso, que ainda não pontuou. Registo, então, para o Ferreira do Zezer, que consegue assim mais um ponto na Liga Placar. Agora sim, reta final de Hertz Desportivo. Tempo ainda para falarmos de atletismo. Vamos ouvir Paulo Saldanha.
Disputou-se na quarta edição do Trail da Glória, uma prova realizada pela secção de trail do Sport Clube de Esportes da Glória do Rio Batejo. Esta prova teve 4 eventos, um trail de 30 km, outro de 18 e um mini trail de 10 km. E também foi composto por uma caminhada não competitiva. A prova, que contou para o campeonato de trail da Associação do Atletismo de Santarém, e para a época de 22-23 e para a época de 23-24, como falámos a semana passada. E também para o circuito de treino do Ribatejo, só para a época de 23-24. Quanto a classificações, temos nos 30 km, tanto os 4 primeiros classificados, o vencedor foi o Pedro Ribeiro, da equipa de Spit, 2:23:55, segunda posição para Marco Pacheco, da Serra Baile, treino time, 2:26:13, terceira posição para Miguel Ribeiro, do Piranhas, do Alqueiva, com 2:26:54, e a quarta posição para Marco Francisco, do Tomar Atléticos, com 2:34:51. Em femininos, venceu Tatiana Vac Uliuk, do Caracol Trail Team, com 2:52:57, segunda posição para Ruth Martins, do Spit, 3:01:57, terceira posição para Lina Marques, do Trilho Perdido, 3:23:01, e a quarta posição para Catarina Sintra, da Casa de Fica de Abrantes, com 3:23:24. No treino de 18 km, tanto o grande vencedor foi Bruno Nunes, do Stix Bike Team, com 1:20:43. Segunda posição para Edgar Frazão, do Fátima Treino Team, 1:22:44. Terceira posição para Jesus Oliveira, atleta individual, com 1:26:41. Em femininos, venceu Cristina Pedro, da Casa do Benfica, da Brandes, com 1:44:05. Segunda posição para Brigitte Cardoso, do Grupo Desportivo Crédito Agrícola, 1:50:43. E a terceira posição para Mónica Mata Fome, do Fátima Treino Team, com 1:55:17. Como já tínhamos falado nas últimas duas intervenções que tive, terminaram a época de transferências, e alguns destaques das movimentações entre clubes e até mesmo entre associações. O maior destaque que eu vejo aqui em relação à Associação de Atletismo de Santarém será a entrada, do atleta, o regresso ao nosso distrito do atleta Luís Silva para a Associação Escola de Atletismo do Cartaz, ele que estava no Sport Lisboa e Benfica. Também o ingresso de António Almeida no Fátima Trail Team também é uma boa novidade. Ele que começou a época passada em Spit, mas depois passou durante a época a individual, portanto uma boa aquisição para o Fátima Trail Team. Também o regresso de Marco Francisco no Tomar Atléticos, ele que estava no Spit, e claro que não podemos deixar de passar aqui em claro o ingresso de 56 atletas que saíram do União Tomar para o Tomar Atléticos, entre eles o João Valente e o Ricardo Fonseca, 2 promissores atletas do meio fundo e fundo Navantino. O Tomar Atléticos também recebeu um atleta da União Desportiva da Nauta, um jovem, Guilherme Mendonça, portanto, um jovem promissor, saltador, tanto que também veio reforçar o Tomar Atlético. De saídas, temos aqui algumas saídas que dão um certo abalo à nossa associação e destacamos, tanto o Afonso Batista, que saiu do CLAC para o Sporting Benfica, a Raquel Figueira, da Juventude Almançor, para o Sporting Clube Portugal, o João Ferreira, do União de Mar, para o Sporting Clube Portugal, e das irmãs gêmeas, Lúcia Martinha e Clara Martinha, da Casa do Povo de Alcanema, para o Sporting Clube Portugal, as duas. São alguns pontos que se perde para a associação, mas todos os anos isto acontece, e mais uma vez aconteceu.
Paulo Saldanha, aqui com os destaques do atletismo, finalizamos esta edição, mais esta edição de Herte Desportivo. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Herte.